Fala galera do Nerd Debate, aqui quem fala é o Felipe Greco, não é o Luiz Felipe, mas é um outro Felipe. Por quê? Porque eu acho que vocês já devem estar ligado que hoje é o episódio especial de One Piece. Pois é, vocês acharam que não ia ter mais, acharam errado, vai ter sim, e hoje a gente continua aí a história. Vamos falar, vamos começar com o flashback do Franky e depois vamos partir para Enies Lobby resgatar a Robin. E é isso, tudo bem descontraído aqui, com piadinhas, uma conversa de bar muito legal sobre esse arco de One Piece. Esse episódio especial One Piece do Nerd Debate é um oferecimento da Crunchyroll. Lá você consegue acompanhar One Piece bonitinho na íntegra, com episódios legendados. Todo domingo de manhã você já pode assistir o seu episódio novo diretamente no aplicativo. Então vá lá, assine, vire Premium. E curta Crunchyroll, que não só One Piece, mas tem milhares, milhares de animes, tanto dublado quanto legendado, no seu catálogo. Então é isso aí, valeu Crunchyroll. E vamos começar o nosso episódio aqui, mostrando a nossa tripulação. Não tivemos mudanças, continua firme e forte. João Zod, como vai, meu amigo?
Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está escutando. Feliz 2024, porque é o primeiro podcast de One Piece em 2024 e o último foi em 2023. Então, feliz 2024. E um acréscimo à informação de Felipe Greco, que os episódios de One Piece no Crunchyroll também possuem episódios dublados. Tem
Olha
episódios
aí.
dublados lá até a fase de Alabasta. Por volta, acho que dos 130, por aí. Estava conferindo isso essa semana. Enfim, tem todas as opções para assistir lá, tá? Vamos lá seguir com Enies Lobby.
Excelente, excelente. Arthur Bárbaro, meu amigo, como você está?
Bom dia, jovens. Também aí, também vão. A gente deu aquela pausa demorada, né? Vocês acharam que foi sem propósito, que foi sem querer? Não, foi para fazer uma referência quando o mangá parou aqui no Brasil. Foi isso. Parou mais ou menos no mesmo lugar, estamos voltando. Ah, o bom é que a
Beleza.
gente parou num lugar meio ingrato, né?
Boa
Foi a
tirada
primeira
de
vez que a gente parou com cliffhanger. Oi?
gostei da sua justificativa, muito boa. Nem
É,
eu
não,
ia
acho que
ficar
mais
já
ninguém
no
gostou.
Sempre muito perspicaz, ótimas sacadas. Lá ele é o grande Arthur. Bom, vamos lá. Então vamos
Podemos.
começar, né, com o flashback do Frank, sem mais delongas. O que que aí vocês conseguem falar do flashback do Frank? Porque eu vou falar para vocês que até então, na primeira vez que eu assisti lá atrás, vamos falar mesmo de um tempo lá atrás, né? Porque já sou velho, acompanhei One Piece lá em 2007, 2008.
Pois é, eu tava contando, já vou com uns 16 anos acompanhando
Não
One Piece
tínhamos
também.
tanto spoiler assim, né?
Não,
Então,
não.
eu tava achando o Frank ali um personagem interessante, mas eu precisava me conectar melhor com ele, sabe? E até então eu não sabia que ele ia virar um Mugiwara. E aí tivemos a grande história ali da galera da carpintaria, do Tom, né? O Tom San, o grande. Ele era um tritão, não era?
É, um tritão.
Exatamente.
É um tritão. Eu acho que é, tipo, depois da saga lá da Nami, eu acho que só ele, só veio aparecer ele, né? Depois desse tempo todinho, né? Desde o Arlong foi só ele, né?
É, de personagem relevante como Tritão barra Homem-Peixe, né? Na tradução nacional é Homem-Peixe.
Justo.
O primeiro com relevância foi ele mesmo. Foi o
Eu
Tom.
não, eu acho que tinha. Então, com relevância, é verdade, porque se a gente for lembrar daquele arco bem chatinho do Fox, tinha. Acho que tinha um homem-peixe também na tripulação do Fox.
Ah, legal.
Tem.
É que é logo pouco antes, né? Daí.
Isso
Mas
aí mesmo.
faz sentido apresentar alguns. Lembrar que existe.
Então,
É
como a
muito
gente vai
bom.
falar do Frank, vocês. Pode ser João, pode ser Arthur. Vamos conversar aí sobre o nosso personagem de sunga, que tem o seu passado ali mostrado pra gente nesse momento. E é humano, né? Vamos lembrar que ele era um jovem humano. E é
Frank,
isso.
né?
É isso
E
aí, o
Frank
Frank.
é.
Ele pequenininho.
Isso. Ou eu só vou só comentar por cima, acho que o Zod gosta mais de comentar mais detalhado. Eu vou comentar só assim, que eu só achei uma pena que a gente acabou não encaixando no último episódio, porque era um momento que dá. Tipo, o finalzinho do episódio passado a gente conversando, né? Ou da última vez que a gente conversou, foi justamente quando teve assim: nossa, deu tudo errado, né? Eles estavam, chegaram aí na ilha, aí foram acusados de alguma coisa, a população estava toda atrás deles, ou acusados de ter atacado o Tom San, né? O Tom não, né?
Não,
O Berg. Oi?
Iceberg.
O Iceberg, isso. Ou ter atacado o Iceberg, todo mundo gostava, não sei o que lá. E separou, o Usopp saiu do bando, o Going Merry tá condenado, assim, não dá mais para navegar com ele. É, o dinheiro que tinha para resolver, arranjar outro navio foi roubado. Aí ó, vai subir a água e eles não tem para onde ficar, Tá assim, tudo deu errado. Depois ainda levaram embora a
Robin,
Nicorobe,
isso.
levaram embora o Frank, que àquela altura não estava tão próximo, né? Mas levaram embora o Frank. E é isso, deu tudo errado e o trem ainda foi embora e pronto, assim, esse momento da Nami correndo, tentando chegar a tempo na estação e o trem ainda sai um pouco antes, eu lembro que eu fiquei assim, bem, caralho, caralho, porque, tipo, ela chegou e não deu tempo, caralho, deu merda, não deu certo mesmo.
É,
E foi assim,
e
e é
se
bem
você for
foda.
pensar na cena, né, tudo chovendo, assim, um drama absurdo que tá tudo dando errado, a maré subindo, né, e tudo
Não.
mais.
E mesmo que tivesse navio, não dava para ir, porque a maré estava muito impossível, o trem ia chegar lá muito mais rápido do que qualquer navio também. Tudo deu errado, tudo deu errado. E aí, no capítulo seguinte, é o que a gente falou no finalzinho do episódio passado, começa as coisas voltar a dar certo, né? Que era, teve o plano, o Sanji estava lá no trem, conseguiu falar com eles, arranjaram o outro trem lá para ir. É o que a gente falou no último. Só que isso tudinho foi apenas não ter comentado a história do Frank, que é a história do Tom, né? Que era o mestre lá, né? Tanto do Frank quanto do Iceberg. Que era também dava mais um motivo para a gente achar ruim que o próprio Frank foi levado também pela CP9, né? Então, e a história é foda assim também. Aí pronto, eu queria comentar isso que eu acho interessante, importante para dar o contexto de quão dando tudo errado tá acontecendo, né? Se quiser começar, Zod, posso ir puxando, né? Eu não lembro quando começa bem, na verdade, a história do Frank, mas acho que só mostra ele pirralhinho sendo meio que adotado, né, pelo Tom Sam, que é o tritão lá, gigantão lá,
Eu lembro, que foi o seguinte,
carpinteiro.
como a gente foi seguindo e acabou chegando na invasão do trem, né? Quando eles chegam lá em Enies Lobby. Aliás, quando eles entram no trem, né? E partem em busca da Robin em Enies Lobby. O flashback do Frank acontece exatamente no ponto em que a galera do CP9 sai da residência do Iceberg, né? Porque eles descobrem que ele não tem os planos de Pluton.
Isso.
E o Robin Lutz, que é muito perspicaz, através das reações do Iceberg, ele descobre a identidade do Frank, que é o amigo da Thomas Walkers, que era o Capitão, certo?
É,
E
ele
aí
nem
ele.
tinha suposto isso antes, ele só se ligou na hora: ah, você tentou enrolar a gente com esses planos falsos, né? Então você deixou com outra pessoa.
Exatamente.
Aí ele
Tudo através de
supõe que é o
perspicácia,
Frank.
a
Justo.
reação do Iceberg faz ele deduzir que ele está correto, né?
Não,
Então
e
eles
pela
vão atrás.
verificação, né? O Iceberg nem tipo entrega a história, ele só fala e ele consegue perceber pelo batimento cardíaco que ele ficou agoniado. Ah, então acertei. É foda.
Exatamente. E aí eles vão atrás do Frank lá no desmanche da família Frank, que tem lá, né? Não é nem o
Isso.
desmanche, né? É o antigo local onde era a Tons Workers, né? Que era onde eles
É, não,
trabalhavam lá.
é o desmanche, mas secretamente era um antigo local da Tom Sword, né?
Exato. Quando chegam lá e tem toda aquela cena do Mary, né? Que eles desovam o Mary lá, e a gente supõe que o Mary foi destruído, porque foi jogado no meio do Aqua Laguna, que tudo isso é durante o Aqua Laguna. E aí, nesse ponto, é que acontece o flashback do Frank, né? Que começa mostrando ele no passado, já sendo membro da Tom Walkers,
Sim.
e o Iceberg ajudando o Tom ferreamente a construir navios, enquanto o Frank se dedica a construir navios de guerra, né? Porque apesar dele ser um carpinteiro e um construtor naval, ele tem paixão por navios de guerra. E ele é sempre repreendido pelo Iceberg, né? Que isso não é correto e tal. E o Tom sempre acaba levando em tom de brincadeira, né? De diversão. E aí eles discutem e tal, aquela coisa toda, até que acontece o evento disruptor, né, na história, que é quando chega um membro oficial do CP8, que é o. Como
Ah,
é o nome
nem era
dele?
CP9, né? Nem era secreto.
Não, não. Não era o pai do Spanda?
É o pai do Spanda, que eu tô
É
querendo
o pai de
expandindo.
Sanda. Mas eu.
É
Mas
o
até
Spandinho.
esse. Não, não. É o Spandin. Eu acho que é o. Não, é o próprio Spanda. É o próprio Spanda. Spandin vai aparecer na história da Robin.
Na Robin, é isso
O
mesmo, é
pai
o
dele
Spanda.
aparece na história da Robin.
É.
É o próprio
Ah,
Spanda, tanto que o.
perfeito.
É, primeiro, ele é
Perfeito.
apresentado aí no flashback, por enquanto.
É, exato. E eles chegam lá e o Tom, ele é um construtor naval oficial do governo, né? E aí o Spandan, quando ele chega lá, ele descobre o segredo que o Tom, ele foi quem construiu o Oro Jackson, né? O barco que era o barco do Rei dos Piratas, foi o Tom que construiu. E aí eles chegam e fazem a denúncia do Tom e fazem o julgamento do Tom e decidem que o Tom é culpado. E que por ele ter permitido, né, criado o navio do Rei dos Piratas, ele deve ser condenado à morte. Porém, Tom é um construtor naval excepcional e ele estava construindo o protótipo do trem do mar. E aí ele apresenta ao juiz o protótipo como funcionaria, que ligaria todas as cidades próximas, né? E o juiz se vê muito interessado. Então ele decide dar uma palavrinha, meu Deus.
Eu acho que é o próprio Tom que dá a sugestão. Se você me der mais, acho que eu não lembro quanto tempo é, 7 anos.
São 10 anos. Ele disse que pode construir em 10 anos, uma coisa assim.
Enfim, der mais um tempo extra para eu construir isso,
É.
aí em troca
Aí eles
da
adiam
minha
a
liberdade,
pena,
né?
exato, eles adiam a pena do Tom para que ele termine a construção do trem marítimo e ainda com a condição de fazer uma ligação direta com o Enies Lobby, né?
Né, o pessoal do governo, né, pede para fazer uma ligação com Enies Lobby, Enies Lobby, aliás, mas faltou a motivação do Tom, né? Ele pediu isso especificamente, que ele queria construir isso, que ele era um plano que ele já tinha tido, mas não tinha começado a fazer ainda, mas era um plano que ele tinha para poder renovar a cidade, porque a cidade estava assim morrendo, não, tipo, ninguém. Eu não lembro como era o contexto, mas é tipo, todo mundo tá ficando pobre na cidade, ninguém ia por lá e não sei o que lá. A construção desse trem marítimo iria renovar assim o comércio da cidade, tudo, né? Ia ficar tudo
Exatamente.
melhor por
E
lá.
até porque Enies Lobby já era uma cidade que na época ela estava sofrendo economicamente, né? Porque ela já sofria com
Exatamente.
questões do Aqua Laguna e estava perdendo parte da parte terrena dela, né? Porque o Aqua Laguna cada ano tomava os recursos naturais e era uma ilha que estava fadada a economicamente morrer, né? E o
Com
trabalho
certeza,
do
exato.
trem marítimo salvou a cidade de. Inclusive, o Iceberg, por ter participado da construção do trem marítimo, influenciou muito para ele se tornar futuramente prefeito, né?
Sim, que a população no geral gostava, né, do Tom.
Exato.
E depois que desse jogo do trem marítimo deu certo, aí ficou gostando deles todos, né?
O trem marítimo, para fazer uma referência ao Rio de Janeiro, é os BRTs daqui, que o BRT daqui que o
Criado
Eduardo
lá.
Paes fez, não tem, quando chove dá muita água aqui. É, eles
Cara,
andam,
quando
eles
eu tomar água.
parece trem marítimo,
Chama o Tom e
mas
ele vai deixar flutuando, vai dar tudo certo.
Essa ideia
Muito
é
bom.
muito boa, como vocês falaram, né? Porque a ilha estava fadada a afundar conforme o nível da água ia subindo. É, lembrando muito Veneza, né? O Oda se inspirou em Veneza.
Totalmente.
E lembrando que as
Totalmente.
viagens não iam mais precisar tanto assim de um log pouso, né?
Exato.
É verdade, confirmando por causa
O trânsito
disso.
entre as ilhas não havia necessidade de log pousos. Exato.
É, pois é.
Locais. E aí passa-se o tempo, né? O Iceberg se dedicando à produção junto com o Tom e o Frank, da mesma forma, se dedicando à construção de barcos de guerra, que ele batizava de. Acho que Frank, número 5. Ele batizava com números, né?
É,
Não
não,
lembro. Ele
Frank
botava
1,
o nome
Frank
dele,
2.
colocava os nomes. Passou-se o tempo, o trem marítimo funcionou, tudo estava andando bem na boa, bem tranquilinho. Tudo indicava que o Tom ia receber uma benevolência, né? Uma indulgência do juiz, né? Da
Que já era
corte
meio que
marcial.
combinado, né, desde os anos antes, né, de quando ele pediu.
Isso.
Mas só que ainda ficava a critério do governo decidir se realmente ia conceder isso ou não, né?
É,
Mas
mas
estava
a
caminhando para lá
cidade
tudo
em
certo.
si já considerava feito, né? E aí o expanda com interesses pessoais, né? Em querer se vingar lá primeiro do Frank, porque o Frank era muito atrevido, né, com ele. Eu não lembro se ele dá um socão no expanda nessa parte, não lembro.
Dá,
Ou
mas
foi antes.
eu acho que não é bem isso, não. Eu acho que era mais porque eles tinham descoberto o plano lá da arma lá. Não lembro,
É, não, não,
era
essa
o
parte não fica
Pluton?
muito claro, não. Era mais porque ele meio que queria realmente fazer o Tom ser condenado, entendeu? E aí ele vai e pega, faz uma armação lá no dia do julgamento dele e pega os barcos que o Frank construiu, que estavam lá na sucata depois, e bota os caras para atacarem o navio judicial que estava chegando para fazer o julgamento do Tom, né? Como
É,
quem diz, ah,
bota
não, ele
os barcos.
atacou para evitar o juiz e tal, aquele negócio todo. E aí o juiz toma como um ultraje e se vê obrigado a seguir com a pena de morte do Tom, né? O
É,
Frank,
seria uma
né,
coisa
que
diferente, justo.
é o Frank acaba ficando com muito peso na consciência, porque os barcos que ele tinha construído foram utilizados e muito
Como arma, né? Foram
de
utilizados
armas,
contra
né?
alguma coisa
É,
ruim.
não apenas como arma, como acabou ocupando o Tom, né? E o Iceberg, né, que sempre chegou para ele e disse que não era para construir, tal, dá lá outra reclamada com ele, né, outra orientada. E o Frank se sente culpado porque aí o Tom acaba sendo condenado à morte. Quando eles vão querer reagir, né, atacar, aí o Tom vai, intervém e começa a atacar a galera e diz que ele é o único culpado, né? E manda o Frank e o faz o Frank e o Iceberg ir embora para longe e tal. E aí ele acaba morrendo, né, no processo.
Ele pede para trocar o perdão que ele ia receber pela coisa de vários anos atrás, né? Que era a história do barco do Gold Roger, trocar pelo perdão do acontecimento daquele dia que a culpa estava nos três, né? E aí, como nesse caso, significou que livrou os dois pirralhos, né?
Exato.
O Frank e o Iceberg, né? Que não era
É,
nem Frank, né? Aliás, diz.
tem uma cena que o Frank vai negar, né, que aqueles barcos que atacaram e tudo mais foram construídos por ele, e aí o Tom dá um esporro nele, que você não pode negar jamais uma construção sua, sabe? Você construiu um barco, você tem que ter honra, você tem que ter, né, você tem
É
que ter
como se
orgulho.
foi o
Tem orgulho
intuito
das
da
coisas que você
sua
faz, né?
profissão, né? Tem que ter
Justo.
orgulho que fez assumir a responsabilidade disso.
É, não, é
Foi
como
a
se
única
fosse
vez,
assim, né?
inclusive,
O,
que ele teve o tom
é que
alterado.
ele
Confessou isso.
chega a falar que tem vergonha de ter construído aqueles navios, né? Porque aqueles navios foram usados para acusar o Tom, né? E
Sim.
aí Tom fica puto com ele porque foi você que construiu esses navios e você tem que ter orgulho das suas criações, das coisas que você faz. E os navios não, tipo, foram usados para uma coisa ruim, mas você não é, não é para ter vergonha dos navios em si, né? Ou isso tem alguma questão, de alguma forma se encaixa depois na história da Robin, depois, que é bem interessante. Ele não vai comentar ainda hoje, eu acho. Ou que eu vou comentar depois. Mas é que o próprio Frank comenta com ela depois, né? Depois a gente comenta melhor. Mas
Pois
é uma questão disso, de você não se envergonhar daquela decisão que você tomou, daquela coisa que você fez, e você tem que fazer as coisas, tem que ter orgulho das coisas que você faz. Obviamente não é para ter orgulho assim, ah, não. É que se você não pegar direito, aí parece muito com, ah, não, eu tô. Não é para eu achar ruim que eu criei essa arma, sabe? Mas a ideia não é você criar uma arma. Ele não criou uma arma, ele criou um navio, né? Mas
é que
no caso
para
aí do
usar,
Tom
né,
falando.
para o mal é o ser humano, né, não é a ferramenta.
Exato, exato.
É o usuário da ferramenta, né? A culpa não está
Justo.
no intuito da
E o
ferramenta.
Tom é isso. E o Tom é carpinteiro, né? De navio, então, navio ainda mais nesse universo, é uma coisa super. Mas assim, é como se está criando uma vida, alguma coisa, uma ferramenta que você está raciocinando para alguma coisa boa, né?
Sim, não, com certeza.
Eles passam
E aí
muito
é
aquele
isso.
sentido do Bushido, né, do Japão, que a espada forjada ela tem uma alma única, né? Então eles
Ah,
passam um
boa,
pouco disso
boa, eu acho que é muito próximo. Uma alma
para
própria.
os navios, né? Essa ideia de um ser vivo, de um espírito que é forjado ali, né?
De
Não
como é
existe
usado,
navio igual, né? Não existe navio igual.
né? Justo. Aí é isso. É bem por aí, é bem por aí.
O resumo
Boa
já está bem
comparação.
próximo do fim, né? Porque depois
Sim.
o
A
namoro
gente só
do.
esqueceu de comentar que esse tempo todo a gente tá chamando o Frank de Frank, mas o nome dele era Cut Flam, né?
Então era Cut Flan. Embora os
Justo.
navios batizassem de Frank, né? Que foi essa
Exato.
analogia que o Robin Hood fez com relação ao nome dele, né? Do Cat Flan ser o Frank, né?
Justo. Mas ó, vamos lá. Cut Flam era conhecido do Bug, teve esse negócio. O Tom morreu. Realmente foi. Morreu não, né? Tava assim, obviamente para morrer, e foi levado pela Marinha para Enies Lobby, onde ele nunca mais. Todo mundo vai para Enies Lobby e não volta, tá condenado, né?
É, e no trem ele estava sendo levado no último instante, né? Aí o Cataclan com uma bazuca, ele tenta atacar o trem, né, para impedir que o trem
Dizendo,
siga o caminho dele até a ilha judicial, né? E
é,
aí ele é
como
atropelado, né, jogado ao mar e dado como morto, né?
justo,
E aí todos em Water Seven, né, passam a ter Cataclan como morto, né? E aí
não
mostra
todo
que ele
mundo, né?
sobrevive,
O governo também.
ele se constrói, né, da metade para frente como um ciborgue.
Ele mesmo construiu as partes do corpo que tinha perdido no acidente, de alguma forma, um pouco explicada. E aí pronto, ele é meio ciborgue.
Cato Flan morreu e ele renasce como Frank, né? Muito tempo lá na frente é que
Né?
o Iceberg reconhece ele como Cato Flan, e aí pelo fato dele ser dado como morto e aparentemente não ter mais nenhum vínculo com o Iceberg, aí o Iceberg deixa os planos de Pluton com ele, né? E
Deixa os planos.
aí
Ele vai visitar Iceberg, Iceberg que diz, ó, aqueles. Ah, a gente nem falou, né, dos planos do Plutão nessa história, né? Mas
E
o
depois
Tom,
ele se
antes de.
apresenta realmente, né, para o Iceberg.
É.
Se apresenta
Mas
para o Iceberg.
ele vai se apresenta como Cut Flam, aí, mas só que é inclusive daí que a CP9 se lembra depois, né?
É a
Mas o.
única falha que teve aí, porque quando ele se
Foi.
apresenta, a CP9 já estava infiltrada, né? E eles sabem que
Exato.
alguém apareceu para falar com O Ice
Comando
Burn
de
se
Cut Flank.
identificando como Cut Flank.
Justo. E esse nome Cut Flank aparece nos planos falsos do Plutão, né? Que era a arma que, na realidade, a CP9 estava atrás o tempo todo. A
Exato.
CP9 que foi, pegou, buscou a Robin, mas só que a CP9 também estava atrás há muitos anos, estava infiltrada lá só para roubar do Iceberg e descobrir onde é que estavam os planos do Plutão, que era uma coisa, uma arma super poderosa que o Tom tinha construído, tinha planejado, né, projetado. E aí, e antes de o Tom morrer, o Tom, sabendo que ia dar alguma coisa errada, eu não lembro direito como é o contexto, mas ele
Não,
percebendo que ia dar um problema.
eles passavam de geração para geração para o carpinteiro que ia herdar, né, a técnica.
Ah, não foi ele que projetou, então.
Não, não, não.
Ah, eu
Aí
pensava que era
o
dele.
Tom era o guardião do projeto, até porque
Do
Plutão
projeto
é uma arma
ancestral mesmo.
ancestral, né? Isso é algo que
Não,
até
muito bom.
hoje ainda não foi explicado como esse projeto chegou nas mãos do Tom, mas que era passado de mestre para aprendiz para aquele que herdasse, né, a habilidade de carpintaria.
Justo.
Aí
Não, muito
como
bom.
o Catiflano foi dado. Na verdade, como não, né? O Tom reconheceu o Iceberg como sucessor dele, né? E aí
Sim.
repassou os projetos
Eu
do
acho que
Plutão para o Iceberg.
ele passou para os dois, eu acho. Foi uma coisa assim. Estavam os dois juntos, eu acho, na hora. Mas eu, enfim, não detalhe demais, né? O fato é, teve essa história do projeto, ele explicou para os dois, passou para os dois, que sabia que ia dar algum problema com ele no dia seguinte. E eventualmente, né, ao longo dos anos, o Cut Flame foi dado como morto. Um tempo depois ele apareceu lá, foi falar com Iceberg. Os dois estavam brigados, ficaram brigados, né? Porque Cut Flame, que é o Frank, tinha ficado considerando que. Eu não lembro por que Frank ficou puto com Iceberg. Iceberg ficou puto com Cut Flame porque ele construiu os navios que mataram o Tom, né? Basicamente. Assim foram usados para acusar. Mas não lembro por que é que o Frank ficou puto com o Iceberg de volta.
É,
Não,
por achar isso,
porque.
né?
Não, foi porque ele começou a trabalhar com o governo depois. Depois da história todinha, ele ficou
Foi,
lá
tem isso
trabalhando,
também,
trabalhando com o
né?
governo, trabalhando lá na cidade, né?
Apesar de ter o governo ter sido causador da morte do Tom, né? O Iceberg
Foi.
continuou trabalhando com o governo, exatamente,
Justo.
como construtor naval, né? Construtor
Justo.
naval oficial do governo.
E aí, enfim, o restinho da história é que basicamente o Cut Flame apareceu lá, o próprio Iceberg sugeriu, olha, muda de nome, que aí ninguém vai saber que a gente é relacionado, e você fica como guardião dos planos do Plutão. E aí ninguém vai saber com quem tá, se perdeu no mundo. Se vierem atrás de mim, aí tá por isso, né? Mas só que acabou que nessa história de fazer os planos e fazer parecer que era falso, tá? Ele botou o nome do Cut Flame lá nos planos falsos que eles entregaram para a CP9 nessa ocasião. E aí a CP9 se ligou: ah, esse nome Cut Flame aqui é do cara que veio um tempão atrás e aquele cara era o Frank. Então, na realidade, o Frank é outro cara, é o Cut Flame que morreu, ou que foi dado como morto anos atrás, então o plano está com ele. Quer dizer que você já passou os planos adiante, não está com a gente, está com ele. E aí a CP9 descobriu tudo, pegou os dois, foi embora. Essa história todinha contada pra gente. A CP9 pegou a Robin e pegou o Frank, que tem os planos do Pluton. O governo está indo embora, levou o último trem foi-se embora, não tem mais como ir para Enies Lobby. Robin não vai ser preso, nunca mais vai ser vista também. Deu tudo errado. Aí depois começa as coisas a acontecer, né?
E agora,
Finalmente a
voltando
gente volta
para onde
pro tempo normal.
terminamos o podcast, tá assinando no nosso.
Finalmente.
Tá
Vendo aí, era
vendo?
só ter um pouco de esforço que a gente conseguia andar com as coisas aí. Nós terminamos o flashback do Frank, né? O Cut Flan. Assim, você que assistiu no anime, tá lembrando agora com a gente. Realmente foi uma. Foi um flashback muito emocionante, né? Você vê o Frank, por que que ele tem essa mágoa? Por que que ele no tempo presente Juntou ali a galera dos desmanches, né, com a galera ali meio do ferro velho, a família Frankie. Ele é meio um delinquente ali, meio um cara meio revoltado na cidade, não é visto com bons olhos. Mas é óbvio que o Oda sempre tem um flashback para mostrar pra gente que o personagem tem outras nuances, né? Tem várias camadas.
Justo.
E é isso. E no trem seguindo pra Enies Lobby, a gente tem o Frank, né? A Robin ali no capturados. E nesse momento aí, vocês vão me recordar, por favor, a gente chegou a falar do Sogeking, não chegou? No outro?
Falar sobre quem
Chegamos,
está
exatamente. Já
presente
falamos do grande
para o
Sogeking
pessoal
aparecendo.
ali antes de subirem no trem
Não, eu não lembro por que eles levam o Sop junto, né? Ele tava lá junto com o Frank, mas não lembro porque a CP9 se importou em levar ele junto. Mas ele vai lá preso junto com o Frank, a Robin tá acompanhando normalmente, né? Eles, e foram embora, né? E aí, como o que acaba acontecendo é que como é o nome? Sandy. Consegue subir no trem, não tá sabendo de nada do que tá acontecendo direito, não sabe das histórias da Robin nem nada. E vai, mas entra no trem, percebe que tem alguma coisa dando errado, tenta esperar o pessoal, o trem tá saindo, ele sobe no trem. E aí deixa um Dedemushi lá para entrar em contato, né? Deixa um recado lá para Nami e vem e sobe no trem, arranja o Dedemushi por lá. E aí, solta os dois, solta o Frank e o Usopp, e vão conversando, né? O Usopp pega e define assim: ah, não, Robin tá nesse trem, não sei que lá, a situação é essa, essa, essa. Mas sem saber do detalhe da Robin, mas tá nisso, né? E aí.
A Robin, ela meio que não aceita, né? Novamente se salva. Eles
Sim, eles ainda
conseguem
conversam com ela.
salvar o Frank, mas eles não
Porque
conseguem salvar a Robin.
primeiramente o Sandy ele tá infiltrado, né? Aí a
É.
galera vai e
Stealth, né?
constrói
O jeito stealth dele.
aí vai lá e constrói não, né? Pegam o barco lá, que é o barco não, o primeiro protótipo do trem, que é o Rocketman, que ele foi
Isso.
descartado porque ele era muito rápido
Não,
e as peças
isso aí é o
são
pessoal
construídas.
que ficou, né, que pega, né?
Esse é o
Não,
Zoro, isso aí a galera.
as divisões, né? E aí no barco lá na frente fica o Sanji e o Usopp. E
E o
vindo no
Frank que
barco
tá lá
atrás do
também, né?
Rocketman e o Frank. E no Rocketman vem o Luffy, o Zoro, a Nami, o Chopper,
Aí.
a Chimney, a maquinista lá, né? Que é
Isso,
a
é verdade.
nome.
Esqueci o
E
nome
vem a
dela.
galera da galera, né? Vem o
É o
Fred
pessoal
Mercury
todinho, os amigos do Frank,
lá, vem o
todinho.
Paulie, e vem a família
É, e
Frank.
o resto do pessoal. Então, basicamente, o pessoal do Iceberg, o Iceberg não, porque ele tava todo fugido, né? Tinha
Isso.
levado o tiro e tal, não sei o quê. Mas o pessoal todo dele, assim, o Paulie, aquele cara lá do cabelo, o outro da barba,
O Fred Mercury.
o Fred
É, o Fred
Mercury, o
Mercury.
outro da barba, que eu não lembro o nome de ninguém. Foram juntos, né? Tá, o Paulie também, que era claramente assim, mais, sei lá, meio que irmão do meu braço direito do Iceberg, né?
Ele é
Ele foi
o sucessor do
também, né?
Iceberg.
Tá bem como sucessor.
É o sucessor do
E aí
Iceberg.
ele, que inclusive estava lá na briga, né? Caramba, escapei agora. Enfim, junto com o pessoal, né, do Chapéu de Palha, o pessoal que tava lá, da última hora que a CP9 deixou eles para morrer lá, né, quando botou fogo na mansão e tudo. Tava lá brigando, sabia da história. Enfim, esse pessoal, todo o pessoal do Iceberg e todo o pessoal do Frank foram junto acompanhando o dentro do Puffin Tom, né, que é meio que o navio, não era nem reserva, né, qual a palavra que você usou? Protótipo, né?
É o
Que era o
protótipo.
protótipo lá que
É
tava
o
lá
Rocketman.
guardado e por. E só, inclusive, ele só apareceu porque a Aqua Laguna estava super forte e abaixou muito, né? Mas pelo que eu
Não,
entendi, ele estava.
como é o nome dela? É porque eu esqueci o nome da maquinista.
Eu vou pegar o nome dela aqui.
Ela sabia a localização do Rocketman. Ela que aí diz, não, a gente tem um recurso para chegar, só que tem um problema grave, né? Além dela acelerar muito, ele não tem freio. Quando chegar lá, não tem como parar. Ela
Exato.
diz, não tem problema, a gente quer chegar. Aí ficam
Ah,
essas duas
incorporou.
de passagem, né? Ficam infiltrados dentro do trem e a galera que está chegando, né? Tanto que o Sanji, no primeiro vagão, quando ele sobe, o primeiro vagão é só da galera da Marinha, né? Aí nós conhecemos um personagem muito interessante, o um vice-almirante espadachim, chamado
Justo.
Tibone, que é um dos
É.
primeiros membros da Marinha, assim, que ele é muito boa gente, né? Porque o
Parece ser
marinheiro
gente boa.
se machuca lá, o marinheiro se machuca e ele rasga a capa dele, né, da justiça, para fazer
Um
um curativo,
curativo,
né,
mesmo.
no braço do marinheiro
É,
lá,
ele é
no
uma,
braço.
ele é um marinheiro que tem uma, né, ele é o vice, ele tem uma grande, um grande coração, e qualquer lugar que ele vai, ele é bem visto pelos civis, é um cara muito
Exato.
legal.
Justo,
Ela
mas
é
ao mesmo
espadachim,
tempo ele parece que é um morto-vivo.
sim,
Vai ficar com quem
essa que é
tem cara
engraçado, né? Ele não tem uma cara muito
morto-vivo, né?
amistosa.
Vivo, né? Sei lá, enfim.
Ele é
Eu
cara
sei
muito
que o
claramente.
Sanji pega e descarrilha, né? Solta esse vagão
É,
dos
não, no,
do
no trem
trem lá
bala,
dele.
trem bala da colina.
É, não, o trem tá com tipo, sei lá, só sete vagões, uma coisa assim, ou é nove. E aí ele passa dois, o primeiro só tem gente assim, o segundo tem esse cara, o T-Bone, e mais o pessoal. Primeiro ele bate em todo mundo
É,
e
o
fica
primeiro é a
no.
galera do CP9. É, quando ele entra, já tem a
Agora.
galera do CP9, não, dos
Do
CPs
CP9, não. O
anteriores.
CP9 tá lá no primeiro e segundo.
É, tem um bicho
Ele
gigante
tá
lá
lá
que ele
no
quebra
último.
logo, quebra os caras tudinho. Aí quando
É,
ele
não.
chega no vagão do que ele encontra o Zop, aí ele chega no vagão
Do
da
T-Bone.
Marinha, aí ele solta o
É, ele
vagão,
só
né?
solta, solta
O
um e dois
vagão.
vagões para trás e pronto, só deixa.
E
Tchau,
aí o
vai embora.
Rocketman, quando vem, encontra eles no trajeto, né? E aí rola um mini confronto ali de espadachins entre o Zoro e o T-Bone, né? Com uma derrota horrível do T-Bone para o Zoro, né? O Zoro
Justo.
focadaço. Já tinha cortado uma onda, né? Junto com a bazuca
É.
do Lu.
É, ainda
É
teve
o Zoro.
esses enfeites. Ah, não, porque tem essa onda super grande aqui, não
É
sei o
a
que lá.
sogra de uma onda que vai virar o barco aí. Deixa que o Zoro e
É.
o Luffy resolvam.
Sorry, Luffy, tem um ataque combinado e destrói, fura a onda no meio. É, tá tudo certo. Não tem nada exagerado nesse ali, tá certo.
Não, que é isso. E
Aí é
aí
ótimo, né?
o Sanji continua avançando até encontrar o primeiro inimigo, né? O primeiro inimigo do X1 lá, né? Que é o cara lá do macarrão.
Ah, é,
Esqueci o
bem.
nome dele,
É
cara.
muito. Ah, mas a gente pode até pular esse cara aí, pelo amor de Deus.
Sério que tu não gosta do cara do macarrão, velho? Só porque ele não tem o
Não.
óculos, ele tem olhos belíssimos.
Eu acho engraçado, mas é desnecessário demais.
Porra, inclusive, a gente já pode falar da chegada já em Enies Lobby, né?
Não, ele
Caramba,
tem.
vai pular a luta do Sanji, meu irmão, só porque o Sanji vai lá e corta ele todo com as facas lá.
Não,
Mas
deixa eu.
literalmente uma
Não, não, você.
macarronada.
A gente pode mencionar, mas é uma coisa assim que, pô,
Não,
sei lá,
bora
hein?
passar por cima assim, né? Que é
Eu
assim. O
tenho
que
essa luta.
tem aí
Eu
pra
acho.
frente é basicamente tem essa luta aí com o Sandy, com o cara aí do macarrão, que o Sandy fica puto porque você se chama de cozinheiro, como é que você tem coragem?
Pois é.
Aí fica puto.
Cara.
Acho que é a única vez que Sandy usa as mãos, né? Que ele pega umas faquinhas lá de coisa
É,
pra cortar.
ele literalmente faz um prato culinário no cara lá.
Os ataques do
Eu
cara são
esqueci
pro macarrão, ele
o nome
pega e corta
do
os
menino.
macarrão
Ele
direitinho.
é parte da CP9 também, ele é um dos menos.
Não,
Enquanto
não.
isso,
Ah, eu
o
achei
Zoro
que era.
Pierre
Achei que
aborda
não.
a Robin, né?
É.
Enquanto isso.
Exatamente. Enquanto
Aborda a
isso,
Robin,
Frank
chama
enfrenta
pra.
outro carinha lá, que era
É, enfrenta o cara lá
na
que
parte de
ele
cima do
usa
vagão.
o Frank Kentaurus.
E
É ótimo também.
o Sop, ele só ignora todo mundo e vai,
Ele
usa uns negócios
enfrentou
lá pra não fazer
o
barulho.
novato do CP9 lá, esqueci o nome dele
É,
também.
justo. É
Eu não lembro
verdade.
o
Era
nome.
novato. E aí, enquanto isso, o Sop, né? A gente nem meio passou por cima do Sogeking, né? Mas a história do Sop era Ele diz que não vai ajudar e vai embora, não sei o que lá. E, tipo assim, 2 minutos depois aparece Sogeking, que é um herói vindo Sogeking. Justo, rei da, vem da Ilha dos Atiradores, que fica no seu coração. Oh.
Muito bom.
Botar a música.
Por isso que eu adoro os óculos.
É ótimo. Depois que é a justificativa de só para me dizer que ele voltou pro bando depois daquela história toda, né? Ele, não, é um cara aí mascarado, desconhecido, que tá aí ajudando vocês, porque o Sop é amigo meu, ele me pediu para ajudar vocês. E pronto, é
eu
isso.
Sei que no processo eles são derrotados novamente perto do trem, o Frank é preso de novo.
É, não,
A
a
Robin.
parte. Não, então, Frank tinha sido solto pelo Sandy. E aí
Isso.
estavam lá tentando resgatar Robin. O que deu errado foi, eles conseguem chegar lá até o primeiro vagão, falar com Robin, e Robin fica insistindo, não, não quero que vocês me salvem, vão embora. E aí ela tenta não ir, e aí finalmente eles resolvem que, não, sabe de uma coisa, a gente leva a força, não, não, não importa, resolve depois, descobre depois qual é o problema. Porque ela não explicou qual é o problema, né?
Até então não se sabe o motivo porque a Robin insiste
Se bem
tanto em
que.
querer ir embora, né?
Então, a essa altura, ainda, se não me engano, eles já estavam sabendo, o Iceberg já tinha percebido, né, na ocasião, que a Robin não tinha matado ele de propósito, tinha alguma coisa que ela. Tinha aquela história da CP9 ter definido que ia. Ter oferecido para ela não matar os companheiros dela. Em troca dela aí com eles, né? E aí, a essa altura deles chegarem lá, Sandy já estava sabendo, que já tinha falado com a Nami pelo
Entendemos.
Denomushi e tal, já estava. Então a gente já sabe, não, a gente não tem problema, ignora esse negócio aí, pode vir com a gente. E ela continua negando. E aí, no fim das contas, ela fica querendo não ir, ele leva embora e solta o vagão e faixa de todo jeito. Vão com, aí, parece que deu certo, aí tá lá um vagão, o vagão da CP9 tá mais na frente e o vagão dele está distanciando. Só que aí do nada, o cara lá que tem um é grandão que tem uns chifres, que era o Blueno, ou que era o
É o Blueno, é.
bom, era
Eles
Barman.
conseguem soltar o vagão, é exatamente. Aí o
É
Blueno vem
simplesmente
com o poder dele da Doro Doro no Mi
justo,
e
só
leva a
aparece
Robin novamente.
basicamente um poder de teleporte, né? Resumindo a
Aliás,
história.
leva a Robin e o Frank, né?
É, não, então, Frank resolveu se sacrificar para conseguir fazer dar certo eles fugindo com a Robin. Então ele pulou pro vagão da frente. E aí o Blueno só vai lá, basicamente teleporta, né? O poder dele é basicamente teleporte. Pega a Robin, leva embora e sai. E Robin continua insistindo: não, deixa pra lá, deixa eu ir embora. É isso mesmo. E continua lá sem querer. Querendo se entregar, né? E a gente continua sem saber direito por que ela tá insistindo tanto. E aí pronto, aí finalmente
Aí o
depois
trem
disso
segue e a galera encontra, né, o Sanji e o Zop lá abandonados lá. Aí eles se unem ao time, né?
Justo.
Aí eles montam todo o esquema para invadir, né, Enies Lobby após isso, né? Eles montam aquele bom e velho plano, no qual o Luffy vai lá e
Aí
ignora
explica,
tudo e
não.
salta
É
com o
ótimo.
rumo do Rocket.
Eu gosto
Inclusive,
muito dessa cena, que essa é
ele
bem.
salta do tá do portão. E
Oi?
aí os caras seguem reto porque o trem não tem freio.
É, na, o justo,
O
o
trem
menorzinho,
não pode
Rocket
parar.
Man.
E aí o Yokozuna, né, tá no barco também.
A ideia é aquela, né? Acelera, acelera, e depois a gente pensa como é que vai parar.
Aí o Yokozuna
Papai.
tá no barco e o Yokozuna vai lá e derruba o portão, a grade que tem em Enies Lobby. E os bichos usam a grade como uma catapulta, né? Uma rampa para
Não,
saltar
então.
com tudo lá e vai
Isso.
parar no portão principal. Que o portão
Não.
principal
Ainda tem
tinha.
mais detalhes que nem precisa entrar tanto, mas é basicamente o resto, o pessoal do Frank veio separado com aqueles dois animais marinhos gigantes lá, carregando coisa deles,
Yagarabu, né?
Sodoma e
Yagarabu.
Gomorra.
Sodoma e Gomorra.
ia levando eles, né? E aí eles separam assim, aí eles chegam antes na ilha, tenta tem o maior trabalho para derrubar lá os
O
portões, aí tem
primeiro
um.
portão é guardado por dois gigantes, né?
Sim, não, acho que é o segundo portão. Mas sim, tem dois gigantes, é um trabalho danado para conseguir. Aí eles conseguem resolver, né?
Já
Derrubar
salta em cima
um,
do
depois
primeiro
o outro.
portão e já entra em Enies Lobby e começa a tocar o terror já.
Justo. E aí é
Eles
aí que
enfrentam os
chega o
gigantes, porque os
trem.
gigantes eles foram nocauteados pelo Rocketman. Aí depois que a galera tá começando a tocar o terror lá entre o primeiro portão e o segundo, é que eles entram na luta lá, né? E começam a derrotar todo mundo.
Justo. O que eu gosto é que, tipo, aí é que o Rocketman chega e com essa história de eles fecham a grade e é o Kozuna, que é o sapão gigante lá, tá lá no trem com eles e aí derruba, abaixa assim a coisa, o trem só passa por cima, passa, tipo, serve de rampa, ele passa por cima do primeiro portão e destrói o segundo. É por aí, assim.
É, e como vocês falaram, né, a chegada caótica em Enies Lobby, que é a ilha, a prisão do governo mundial, é nesse momento que a gente, brincadeiras à parte, né, de toda aquela diversão que tem, One Piece, que o Oda coloca no roteiro, mas a gente vê nossos heróis chegando, né, em solo quase sagrado, assim, a gente
Ah, importante.
esse arco é dito inúmeras vezes que o governo mundial é um novo nível de poder, é realmente a galera que controla o mundo, e que a CP9 é a galera também, os agentes mais fortes do governo mundial ali. Você não imagina um bando pirata invadindo essa fortaleza. Inclusive, a
Exato.
geografia do lugar tem um buracão no meio, né? Tem um buracão no meio onde tem uma
Ele
cascata,
tem
um
toda.
buraco de
Isso
fato.
é uma das coisas que eu gosto muito disso, que ele mostra todo o mapa, né, do processo de
Todo o
invasão
mapa
lá.
do lugar, exatamente. Então,
Você
assim.
tem primeiro uma cerca, aí você tem um portão guardado por dois gigantes. Aí você tem uma área residencial, aí tem um segundo portão, aí depois que passa pelo portão, você tem outra área que passa por um buraco, né, estreito, aí você chega no juiz lá, né, onde, no tribunal, né, que tem outro portão para poder dar acesso à residência principal, né, onde estava o CP9. Inclusive, em todo esse processo que mostra a invasão do realmente, e até então ninguém nunca tinha imaginado que qualquer pirata ia invadir a ilha judicial, uma ilha judicial do governo, né, mundial. A gente tem em contrapartida a apresentação de todos os membros do CP9, né? E havia uma galera que estava lá, sitiada lá dentro de Enies Lobby, né? Que é o Tchapapá lá, que é o cara, o fofoqueiro.
Com um zíper na boca.
É o Jabba, né? Jabba. Tem o
Diabo,
poder da fruta do lobo. E o Kuromadori, né? Que ele é tipo um personagem daquele.
é um
De
personagem
teatro
bem
caboclo, né?
de
Personagem
teatro
de teatro
caboclo,
caboclo.
que é exato.
Eu acho que eram esses três que estavam, né? Que aí chega a Califa, o Lute, o Bleno e o Caco.
É
Aí
isso aí mesmo.
completa, né? O time,
Isso.
junto com o Spanda, né? Que o Spanda também conta como final.
É, o Spandam, que por algum motivo que eu não entendi, era o chefe deles. É isso.
É, ele tava ele tem um aparato no rosto, né? Que é para corrigir a deformidade do socão que ele leva do Tom, né? Se eu não estou
Levou lá
lembrando,
atrás,
vai
né?
chegar o socão nele lá na hora do que ele tá judiando do Frank, né?
Ele percebe que foi. Eu não lembro se ele percebe mesmo que foi o próprio Spandam que tinha usado os navios dele e tal, mas não tinha comprovar e tal.
Ele reconhece quando ele chega. Nesse processo, ele chega até lá com o Frank e a Robin, né? E ele reconhece o Spanda. Além do Spanda fazer a questão de dizer que ele é o Spanda, né? E ficar lá
Sim,
sediando
isso é.
e agredindo o Frank gratuitamente, né?
Não, ele, assim, foi um
Quando é um dos
personagem pra gente desgostar mesmo, né? Oi?
melhores, o Spider.
Como um
Daqueles que
personagem
você torce
odiável,
para
aí
morrer e
talvez.
passa também.
Mas é, justo. E aí tem isso, né? Tipo, estão lá, eles estão invadindo, a gente acabou não explicando direito, mas estavam chegando, foram fazendo, ah, não, para entrar é complicado, não sei o que lá, a gente tem que fazer assim, assim, assim. Luffy pega e diz, não, beleza. Aí, tipo, meio minuto depois você ele já não tá aparecendo nas cenas. E aí depois o pessoal percebe, ué, cadê o Luffy? Quando olha, ele já tá invadindo. A gente começou a falar um bocado de coisa, o navio chegando, sei lá, mas a essa altura o Luffy já pulou, já tá lá. Depois do segundo, terceiro portão, só correndo para cima e para baixo, destruindo, matando o povo.
Quando o Luffy usa o Mogumono no Rocket, ele já
Derrubando.
salta por cima do primeiro portão.
É,
Ele
ele
está
já
te
vai
ajudando.
embora. Não espera nem um monte de planejamento, o que é que a gente vai fazer, não. Não, vou embora.
Inclusive, né, os
Tem mais o
gigantes,
que fazer.
eles quando acordam, né, a galera está conseguindo avançar bem, né? Tanto a família
Uhum.
Frank, quanto a galera da Galeiba, quanto os chapéus de
Uhum.
palhas que estão ali ao redor, né? Mas quando o Kashimo e o Imo acordam, né, despertam, eles
Uhum.
derrotam todo mundo, né? Ninguém consegue enfrentar eles, né, como gigantes.
É verdade, inicialmente
Aí eles
não,
contam a
justo.
história que eles estão lá na Ilha Judicial há 50 anos, né, porque eles saíram em busca dos líderes deles, né, que é o Dobby e o Burog, que
É,
encontramos
não.
em
Isso é
Togarma.
depois quando o Usopp, né, Sogeking encontra os dois. Aí ele
E
conta, eles contam a
eles pegam
história.
lá, os marinheiros enganam eles, dizendo que sabem a localização deles, e quando eles completarem, sei lá, 50 anos de serviço no mar, um negócio assim, eles vão.
Não, não, não. Eles dizem para os dois gigantes que não, os chefes de vocês, esses dois que você está dizendo aí, que é justamente os que a gente conheceu lá atrás, né? Drog, como é o nome que você acabou de dizer?
Blog.
Brog, não sei o quê.
Segurou.
Eles dois, a Marinha diz para o pessoal lá, diz para eles que não, ele foi pego pela Marinha, eles dois foram presos pela Marinha e estão presos. E
É isso mesmo.
se vocês servirem para a
Aí
gente
eles pedem
100
a
anos,
motivação.
justo. Não, então, tá preso, e se vocês servirem para a gente 100 anos, a gente liberta os dois. Ah, não, o gigante vive 300 anos, tá bom, 100 anos razoável para a gente poder soltar o nosso amigo. E aí, não, aí eles estão servindo há 50 anos. E aí,
Já está
quando os. Justo. E aí, quando o Sop diz que. Escuta essa história, ele diz: não, isso aí tudo é mentira. Isso aí, eu conheci os dois. Aí ele convence os dois, conheceu mesmo, fala a história, diz que conhece a história dos dois, a risada, não sei o que lá. Deixa claro que realmente ele conheceu os dois e que era tudo os dois. Esses dois gigantes que estão lá trabalhando para a Marinha
E
lá,
lá
eles
na
lobbies
frente,
foram
salvo
enganados esse tempo todo.
é o Zop, né? O Zop tinha criado um laço muito forte com o Dog e Murog, e quando ele escuta a história do Kashimo e Onimo, ele acaba se identificando com eles e trazendo, contando a história toda e fazendo que Kashimo e Onimo deixem de ser inimigos para se tornarem aliados. Aí os caras começam
Exatamente.
a invadir Enies Lobby junto com a galera também. Simplesmente.
Ajudar, exato. Ajudar na invasão. É bom que, tipo, só pra estar assim, caralho, fudeu tudo aqui, esses dois aqui, eles ainda
Esse
derrubam os caras
meio
grandão.
ponto,
E
chegamos
aí
no
ajudou.
momento extremamente de ápice da fase de Water 7 barra Enies Lobby, né?
Enies Lobby.
Que é quando o Luffy consegue chegar na parte superior da última construção, né? Porque o Luffy não entra dentro
Antes de uma ponte para tem uma
ele não entra
ponte
dentro do
é o
vamos dizer,
prédio
do tribunal,
judiciário
né?
ele chega,
Ele
isso ele chega no prédio judiciário, vai lá em cima, os outros tripulantes também conseguem, o resto do pessoal consegue chegar lá, né? Todo mundo
não
tá
entra. Não, mas
lá
esse
reunido.
ponto é o ponto importante, porque o Luffy chega só. Quando ele
Ah,
chega lá,
inicialmente, verdade.
alguém chega e recepciona ele, que é um membro da Serenidade, que é o
Oh, boa.
Enel. E nós temos um dos primeiros grandes ápices da fase, né? Que é a apresentação da nova habilidade do Luffy, que ele
Ah,
treinou
boa.
em algum ponto e chegou à conclusão que ele precisava de novas habilidades para poder seguir em frente. E aí nós temos uma cena incrível, para mim até hoje, icônica, estupenda, que é quando o Luffy apresenta para nós o Gear Second.
Isso.
E
Ele
derrota
já chega
a
com o Gear
valer
Second e um Gear Third, né?
o primeiro membro do CP9, né? O primeiro
Uhum.
membro do CP9. Quando o
Ele
Blaine
não.
se move com Soro, né? Que é um
Uhum.
ataque de velocidade, e o Luffy acompanha ele com um olhar e manda um socão. E depois ele manda um jet bazuca na caixa torácica do Blaine, que o Blaine usa um Tekkai Go, que é a resistência metálica reforçada, mas não é suficiente. Quando o Luffy tá botando o dedinho na boca para mandar o Gear Third, aí ele percebe que o Blaine está desacordado.
Não, é Bleno cai no chão nessa hora.
Isso.
Aí, ah, então tá.
E até hoje, hoje eu reconheço que a animação não era a mais incrível do universo, tá? Porque quando eu vi, né, parafraseando aí o Felipe Greco, que a gente não tinha spoiler, não tinha nada, eu, assim, entrei em êxtase com aquela cena. Porque hoje, quando você bota pra ver as ceninhas, isso não passa de 5 minutos, sabe? E a única cena de que tem assim melhorzinho animado é uma cena de velocidade depois que o Luffy começa a usar o Gear Second. Mas enfim, todo o contexto da batalha ali, como ela acontece, o modo como o Luffy consegue confrontar depois de ter sofrido pacas, né, para conseguir confrontar o Rob Luth e derrotar ali com a nova habilidade um personagem que até então tinha sido intocado, que era o Blaine, né? Até pela habilidade dele, é difícil você confrontá-lo. Para mim, já foi o primeiro grande ápice do One Piece. Né? E aí voltamos para a
Não,
invasão.
e os quatro meio principais, né, da CP9, que foram apresentados desde o início, né, de Water 7, os quatro foram apresentados como assim, caralho, é impossível a gente vencer esses caras, né? E aí, finalmente, vencer um deles, né, já é bem chamativo, né? E ainda tem, mesmo assim, ainda tem que enfrentar os outros. Mas assim, muito forte. Tipo, ele enfrenta aí, derruba, os outros estão indo lá com a Nico Robin lá em cima, o Panda não tá lá falando umas merda lá. Eu não lembro o que é que tá acontecendo, mas ele vence, finalmente aí começa a gritar lá: Ô, Robin, Robin, vem aqui buscar. Eu não lembro como é que ele chama, não. Você lembra desse detalhe? Não, que é. Ele começa a chamar para falar com ela, e aí a Robin vai lá, de lá do prédio. Tipo, tem. Luffy tá em cima de um prédio, do prédio lá
É o
da
último
Marinha
prédio
Real.
antes do prédio principal, né? Que é o
Justo.
tribunal.
E é isso. E
O
entre os
Luffy chega
dois
lá depois
tem
que ele derrota
um.
o Blaine, ele começa a gritar pela Nico Robin, né? E aí os
Exato.
outros membros do CP9 vêm encarar ele lá em cima. Enquanto isso,
Justo
a galera
expanda,
tá
né?
chegando, né? O povo tá chegando, os Yagará já estão feridos, um tá cego, outro tá desacordado. É muita emoção, muita
Justo.
aventura
Mas é um
ali.
arrudeio danado, mas conseguiram
Fazendo
todo.
de tudo para fazer o chapéu de palha chegar, né, no prédio. Quando ele chega lá
Sim.
dentro do prédio do tribunal, tem o Baskerville lá, né, que é o
Tem
juiz
um
lá, que
Baskerville,
tem três
que é
cabeças.
um homem de três cabeças.
Depois é ridiculamente três caras, dois pequenos e um grande, das pernas ridículas.
Justo.
Adoro.
Cara, e
Maravilhoso.
essa cena do Gear Second, ela. Cara, o que eu reparei quando eu tava assistindo esse episódio pela primeira vez, primeiro que eu fiquei maluco, segundo que eu associei assim, caraca, parece a técnica do Kaioken, do Goku.
Lembra, lembra
Uhum.
mesmo.
Do lance da
Não, até a forma como
velocidade.
ele usa é igual o Kaioken, né? Cara, tem nível 2, tem nível 3.
Entendeu? Então, assim, a velocidade que aumenta, ele fica super rápido e tudo mais. E a gente tem que mencionar um cara da moda como eu, né? Um cara de estilo. O Luffy ali tá com uma calça, uma bermuda cargo com bolso, hein? Com bolso, pela primeira vez na série. Tem bolsinho,
Caramba.
tem bolso.
Mas vocês lembram que tem uma função em aqueles bolsos?
Sim, é por isso que o bolso é
Comida,
importante,
né?
ele está mencionando só para isso.
Ele leva carne nos bolsos
Leva,
aqui.
leva
É,
carne.
para justificar que teve a luta sofrida contra o Bueno, mas depois, ah não, depois comi essas duas carnes aqui que estavam no bolso, tá
É
tudo
o
certo.
Bretô dele, o Bretô.
É.
Muito
O,
bom.
é,
Adoro,
é, é,
essa skin do Luffy, eu acho muito legal.
é umas carnes que ele pegou porque ele jogou Streets of Rage. Não, vou pegar umas carnes dessas e encher o HP,
Pois
tá ótimo.
é. Eu sei que depois desse confronto lá dentro cada um sobe por uma torre porque tem que puxar uma alavanca de cada lado da torre para poder fazer a ponte descer, né? E
Jogos
aí a
tem
ponte
todo um rolê, né? Tipo, eu fico lá em cima de um prédio gritando pro outro prédio porque tem uma ponte que tá não tá abaixada.
aí para baixar a ponte tem uma alavanca em cada uma das torres do tribunal. E aí vão a galera para um lado,
Eita.
vão a galera para o outro, ativa
Isso.
as
O resto do
alavancas e
pessoal da
consegue
Galley da Company e do Frank, né?
Consegue
Então,
chegar ao
na
terraço,
área.
né, para poder realizar o confronto definitivo. E
Jogos.
aí, só que ainda
Nesse...
acontece o imprevisto que a ponte acaba não descendo totalmente, né? A
Sim,
ponte fica
ainda tem
na
isso.
metade, ela não desce. E aí,
Mas
nesse
o.
ponto que o Spandam traz a Robin para o lado de fora e manda a Robin falar com as próprias palavras, mandar eles irem embora, né? Dizer que ela não quer, que não sei o quê. E aí é quando o Spandam pega e explica para eles que ele está sacrificando para que eles não morram, né? Para que
Justo.
eles não
Não,
morram.
isso já tinha sido dito, mas que foi o que o Iceberg soube, né? Que tinha sido o acordo dela com. Ficou conseguindo saber que esse era o acordo dela com a CP9. Ela ia embora, a CP9 ia deixar o resto do bando de chapéu de palha e ir embora, né? Mas
Isso.
senão eles iam usar como é o nome? Já estava falando disso, né? Como é o nome do ataque que pega a ilha inteira?
No Buster Call.
Esqueci. Ah, um Buster
É porque
Call.
o
Eles disseram.
Spanda, né? Ele, depois de muita choradeira, ele tinha conseguido com o Almirante Aokiji um Dendemushi dourado, né? Que é o único recurso do mundo One Piece que permite ativar um Buster Call. E que só fica
Isso.
em poder de almirantes para cima, né? Só
Justo.
almirante de frota pode convocar Buster Call, né? Ou a alta cúpula do governo mundial,
Exato. E aí
né?
eles tinham dito que, ah, não, o governo, disseram para Robin, né? O governo definiu que o bando de chapéu de palha ia ter que ser eliminado e iam usar o Buster Call contra eles, a não ser que a Robin se entregasse, que o maior problema do bando era a Robin. Então, o governo queria eliminar a Robin e aí, por causa disso, ia usar com o bando chapéu de palha, né? E aí disseram isso para ela e ela concordou, né? Aí nessa hora que eles estão gritando, Luffy pega e diz assim, que não, ó. Eu não lembro como é que fala, que é não, que ela fala, não, pode deixar, vão embora, eu quero que vocês vão embora, eu quero morrer. E ele pega, aí e Spana fica lá falando umas merdas, né? Dizendo que aí, que tiveram esse
Aí,
trabalho
fizeram
todinho,
até
brigaram com a
graça,
marinha todinha para vir até aqui chegar ela dizer que você não quer a ajuda de vocês.
né? A Nicorome já tá morta e tal,
Justo.
não sei o que, aquele negócio todo.
Não, e
Aí o
Spana
Luffy
fica repetindo isso o tempo todo,
taca
tanto pro Frank quanto pra Robin, que, ah, não, vocês são a palha da sociedade, vocês não prestam nada, já são condenados, então não presta.
o Frank chorando, né? Fica chorando lá, porque os caras estão lá fazendo de tudo
Justo.
para salvar a Robin.
Frank
E
tá
aí é
lá junto com a Robin, né? Ele tá capturado também, por enquanto.
nesse ponto também que a gente tem o flashback da Robin, né?
Não, então, mas a parte importante é, Luffy pega e diz, ah, então não tem problema, Robin. Se você quiser morrer, pode morrer, ué. Se você tá com vontade de morrer, tudo bem. Agora faz isso aqui com a gente, faz isso do nosso lado, não é assim. Se importa com você, se você realmente, essa é a sua
Se mostram
vontade, então pode
como
fazer isso, mas
eles, né? E diz que
justo.
eles estão dispostos a fazer o que for possível, estar tá com ela, e que ela tem que falar com as próprias bocas com a própria boca o que ela quer fazer, né?
Exato.
E aí, esse ponto é que começa que o flashback. Entra... A gente vê
isso.
O que fez a Robin chegar neste ponto, né? E o terror que ela tem de um Buster Call, né? Porque o problema todo era exatamente a ameaça do Buster Call que estava em mãos do Spanda. Que até então, nós, como meros visualizadores acompanhantes da história, ainda não tinham noção do terror,
do,
né?
Do que é o Buster Call, né? Praticamente só mencionado, aí ela morrendo de medo, morrendo de... claramente perturbada com o Buster Call, mas a gente não entendi o que é.
E aí no
flashback, mostra o flashback, né?
Nós somos apresentados a uma ilha, a ilha a maior ponte de conhecimentos do mundo, né, de One Piece, que é O'Hara, né? A maior biblioteca do mundo, os maiores arqueólogos e pesquisadores do mundo se reuniam em O'Hara, né?
Sim.
A mãe da Robin, né, que era Nico Olvia, né?
Olivia. Eu gosto de raciocinar Olivia, sinceramente.
Pirata, né? Ela era uma pirata.
Então, ela era uma arqueóloga e o pessoal, os arqueólogos lá foram... saiu um pessoal deles para ir fazer outras pesquisas lá fora, e a mãe da Nico Robin também foi junto. A Nico Robin ficou sozinha.
Mas se torna pirata também, tem a cabeça prêmio, né? Aí por isso que ela também não vai mais para ilha. Porque ela tenha vínculos com a Nico Robin, né?
Então, eu acho que ela não, tipo assim, não exatamente virou pirata. Ela ficou sendo procurada quando o pessoal do governo conseguiu definir que, ó, não, eles estão pesquisando sobre os Pondglyphs.
A gente não pode. Né, o pessoal de O'Hara, né, fez pesquisas para a tradução dos Pondglyphs, né, que realmente era um tabu.
Que era uma pesquisa que secreta. Que
não deveria ser explorado, né?
Exato.
É tanto que a Nico Robin jovem, né, com 7 anos de idade, ela tinha, ela se formou como arqueóloga e queria fazer parte da pesquisa, né? E aí o professor Clover, né, que era o líder dos pesquisadores de O'Hara, que também já tinha sido pirata.
Bem com cara de... Pirata. É, né? Eu tinha sido pirata, eu não lembrava, não.
Ele tinha sido pirata também.
Tá bom, por que não?
Mas pirata em busca de pesquisas. Ele roubava as pesquisas.
Então, tá bom, mas...
Não quer que a Nico Robin seja reconhecida como arqueóloga para não ter acesso ao conhecimento, né, à informação, para que ela não arrisque a vida, né, com o conhecimento, né, com a pesquisa que está sendo feita. Até
mas,
porque
assim,
eles haviam julgado que o nível de importância que seria aquela informação para o governo mundial, né? Eles pensaram que só as pessoas envolvidas com as pesquisas seriam punidas, né?
Uhum. Não, então, mas é, ainda tem um pequeno detalhe que, assim, ele, o professor Clover e os arqueólogos que ficaram lá na ilha, eles sabem que ela é filha da Olivia e ficam... É, eles ficam próximos dela, mas só que, assim, como estudante de arqueologia, ela tá lá e tal, só que eles ficam achando ruim quando descobrem que ela tá sabendo também da pesquisa secreta deles, dos Pondglyphs. Ela sabia de coisa pra caralho, que ela não deveria, porque saber dessas coisas, quem tá fazendo aquilo sabe que tá correndo um risco, né, contra o governo, e ela é uma menina de 7 anos, ela não era pra estar correndo esse risco. E aí eles ficam assustados, assim, quando ela menciona, ah, não, agora vou poder participar com vocês disso aí. Ou eles, não pode, não, por favor, nunca, nunca mais venha isso, não sei o que lá. E ela se sente excluída, do mesmo jeito que ela era excluída o resto do pessoal todo da ilha, fora os arqueólogos, excluía ela, considerava ela, assim, esquisita, as crianças não brincavam com ela, porque ela já tinha o poder ela já tinha comido uma Akuma no Mi em algum momento, né? Ela já tinha aqueles poderes dela. E aí as crianças ficavam excluindo ela das brincadeiras, então ela não tinha amigo. Ela ficou amigo dos arqueólogos. chamava demônio, não sei o quê, não cuidava dela direito. E aí
Ela
também
era meio
mostra um pouquinho
excluída, né,
da.
da sociedade, da própria vida. Ela só tinha
Justo.
intimidade com os pesquisadores, arqueólogos, né,
É.
da árvore.
E ainda é mencionado muito por cima, tipo, ela ficou na casa da tia e do tio, e tem uma prima da mesma idade dela também, que mal aparece, é só mencionado. Não sei nem se é coisa só do anime.
Era uma tia que
Mas.
mal cuidava dela, né? Aí ela
Justo. E aí cuidava mal dela, assim.
E aí, né,
Assim,
pelo.
bem historinha da Cinderela, né? Ah, a gente não gosta de você, cuide aí das coisas da casa, contra nada. Em
Aí nos
troca, troca de.
passeios dela, né, nas regiões inexploradas da ilha de Ohara, ela
Então,
encontra um personagem enigmático, né, na beira da praia, um
é.
gigante.
Não é nem o passeio, né? Quando ela vai embora de lá da árvore gigante onde os arqueólogos ficam estudando, na hora que eles dizem que ela tem que ir embora, não pode estudar as outras coisas com eles, porque é coisa muito perigosa. E ela só se sente excluída de novo, igual o resto do pessoal da ilha tratava ela. Aí ela sai correndo e nessa história. Ela encontra um carinha lá na praia, quase morrendo. Só que é um carinha assim, com 20 vezes o tamanho dela, né? Como é o nome dele? Você lembra, Zod?
Na realidade, ele é um dos Dees, né, extras que aparecem, né, no, na história, né.
É,
Apesar
exato.
de ser gigante, ser da marinha, ele é um Dee, né. O nome dele é Jaguar de Sal. E ele tem, além de ser gigante, né, ele tem uma risada bem característica, né, que a própria Nico Robbins, que é engraçada, e passa a imitar, né, que é o Derexixixi. Derexixi.
É tão bonitinho quando ela reproduz esse
É
riso, né?
muito legal. E aí
E
eles
ela
criam um vínculo de amizade, né? Eles
E ela arrumando ali
discutem.
uma amizade e que coisa que ela não tinha, né? Essa esperança de alguém gostar dela, sempre com umas roupas bem trapo, né? Trapo velho, sapatinho rasgado.
Novinha sempre era foda.
E cara, tu via que ela não tinha maldade, né? Ela foi sempre
Não, não.
maltratada ali, ela podia muito bem se virar e realmente levar o nome de filha do demônio, né? De criança demônio a sério, mas ela sempre ali, caderninho dela, anotando as coisas, olhando sozinha a paisagem. Tu via uma tristeza no olhar dela, uma inocência ao mesmo tempo. É bem triste, é bem triste mesmo.
Mas
E
o
aí é quando chega um Espandino na ilha também, né? E aí quando o
expandir
Jaguar de
por acaso é
Saulo,
o pai do Espandão.
por acaso é o pai do Espandão, o Jaguar de Saulo, ele tinha naufragado, né? Ele caiu, desembocou naquela encosta do mar ali da ilha, mas ele não sabia do local que ele estava, né? E
É, não
aí,
sabia que tinha caído
quando
justamente em Ohara.
ele vê a ilha chegando a marinha, né, o pessoal na ilha, aí ele pergunta para Nico Robin, né, que local é aquele. Ela informa que é Ohara. Aí ele estava exatamente partindo para Ohara quando ele foi naufragado, né, atacado, porque ele estava meio que indo contra as ordens da própria marinha, porque ele já estava sabendo que as pessoas estavam indo para Ohara já para prender, né, os pesquisadores confiscar, né, a pesquisa que estava acontecendo, né?
Eu não lembro se ele já sabia que o esquema da Marinha, de qualquer modo, era destruir todo mundo, né? Destruir a ilha inteira.
Não, nesse ponto
Mas.
não, né? Nesse ponto ainda não. O Spanda, né, ele tinha recebido o Spandino.
O
Ele
expandindo.
também teve o direito de ter um Buster Call, né? E aí, quando ele chega lá, né, durante o processo, enquanto o Nico ouve, a galera defende aquele negócio todo, aí é que o Spandino, ele decide ativar o Buster Call e realmente obliterar todos os residentes da ilha, né? Enquanto isso, a própria Marinha, ela estava fazendo um apanhado colocando civis, né, pessoas que não eram dadas como arqueólogos, porque só os arqueólogos seriam punidos, pessoas civis que estavam sendo, que não eram arqueólogos. E aí é quando eles tentam infiltrar a Robin, né? Não querem que eles saibam que ela é uma arqueóloga. E aí a Nico Robin, nos últimos instantes, eles queriam infiltrar ela no barco como civil, mas aí no último instante ela se reconhece, né, como uma arqueóloga. Que é no momento que a Nicole tá sendo agredida também pelo Spanner, Spandini, e reconhece
A
ela, né, como
Olivia, né? Na verdade, a mãe.
reconhece a Robin como filha dela, né? Ela não se
Isso.
apresenta também, mas aí a Robin também meio que consegue, né, perceber. Consegue perceber.
Justo.
E aí, quando a galera ativa o Buster Call, né, que chegam os 10 vice-almirantes com as fragatas de batalha, o navio de civis que está sendo retirado da ilha, ele é afundado, né? Com um dos vice-almirantes que estavam nos arredores da ilha. E um pouco mais para frente nós vamos saber que era o atual almirante Sakazuki, né? O Akainu. É a primeira aparição dele na história, que havia sido citado, né, entre os almirantes, né? O cão vermelho, o Akainu, o Sakazuki, o macaco amarelo, o Kizaru, né, que é o Vossalino, e o Aokiji, paizão azul, né? Kuzan, que já havia
Foi o Aokiji que foi o primeiro que a gente conheceu, né?
apresentado na ilha de Nolong, Nolong, na fase
Não
do
sei o que
depois
Ring.
do Dave Backfight.
Dave Backfight, justo. No
E
meio
aí,
ali, né? Junto com
a primeira
Dave
aparição
Backfight.
do Sakazuki, né? Que é um personagem que
Foi.
mais pra frente tem uma importância
Aokiji,
muito grande
Aokiji.
na história.
Justo.
Enquanto isso, o
É.
Buster Call foi ativado, né?
Isso.
A galera começa a atingir a ilha. O
Tem
Jaguar de
todo.
Saulo chega lá na hora, leva a Robin, porque Saulo tem um vínculo com o Nico Ouvia, né? E a
É.
Olvia, ela diz para o Saulo levar a Nico Robin embora,
É,
mas
deixar
que ela
ela
vai
salva
ficar para tentar salvar o máximo possível de
da
livros, né, de
história, né? Dos
conhecimento, né, da
estudos, né?
história
Justo.
da humanidade que tem em Ohara.
Exato.
E aí, durante a fuga, o Saulo ele é abordado pelo Kuzan, né, que ainda não era almirante na época, né, o Aokiji.
Justo.
Ele era, eu não lembro qual era a patente dele, mas eu acho que ele não era vice-almirante.
A gente pulou um pouquinho aí, mas não precisa detalhar muito, não. Mas tem toda uma historinha da a mãe da Nico Robin sem querer reconhecer na frente do pessoal da Marinha que era a filha dela, para a filha não ficar envolvida nas coisas, né? Mas tem toda uma historinha de a Nico Robin, não. Mas eu só quero, tipo, segurar na mão da minha mãe, sabe? Só quero ter minha mãe comigo e tal. E, tipo, para ela nem se lembrava direito como era a mãe mais.
É porque quando ela reconhece, né, que tanto houve, eu estava se fingindo que não era mãe dela exatamente, pra não, e ela não conhecia. Aí quando ela olha,
Justo.
assim, né, pela situação, a Nico Robin ela consegue identificar houve como mãe.
Exato.
E ela
Exato. Ela sente, ela sente.
se
É. E
identifica
finalmente
para
ela.
mim, mãe, eu consegui, eu sou uma arqueóloga. Aí é quando o
Justo.
Spandini olha pro lado assim, essa criança é uma arqueóloga, aí o tempo fecha.
É, não,
Totalmente.
então, pronto, aí acabou, você não tem mais o que fazer. Aí deixam elas duas, já chamaram o Buster Call, fizeram um bocado de coisa, e estão indo embora, né? O Spandi mó medroso que nem o filho, começa a ter umas explosões, as coisas, ele começa a ir embora. Não, deixa aí, pronto, vamos vazar, porque a ilha inteira vai ser destruída. E aí, pelo menos, ainda tem um momento de mãe e filha, né? As duas, né? Mas só que aí, mesmo assim, ainda tem que ser uma despedida meio apressada. Porque aí ela pede, a Olvia pede para o Jaguar, né, levar a Robin, deixar ela salvo, né, e levar embora, né? E é enquanto ela, como arqueóloga, junto com o pessoal que ainda está vivo, tentam lá ir lá salvar um pouco o que conseguirem, né, de lá da árvore, né, lá do conhecimento. É a árvore de conhecimento, né, que eles chamavam, eu acho. Era alguma coisa assim.
Era.
Mas tem essa
Era.
história e realmente elas se despedem assim, na pressa, assim, mal conversando. A Robin ainda fica triste e tal, mas né, pelo menos a gente tiver esse momento. E aí, enquanto o Jaguar tá fugindo, aí chega o Okiji, que era o que você tava puxando, né? O Okiji chega e começa, usa o poder dele lá de congelar as coisas, congela assim, consegue pegar um pé lá
É, eles
do
entram num
Jaguar.
confronto, né? Apesar de serem amigos também, né?
Justo.
Apesar de serem amigos, até então o Jaguar de Saulo é considerado um traidor, porque ele está tentando defender uma pirata que é Nicole Owner.
Justo. Tem uma historinha dele rapidinha, né? Mostrando como é que ele ficou amigo da Olivia, né? A mãe da Robin. E como é que ele saiu da marinha, né? Ele saiu assim, ficou puto com o pessoal, ficou desconfiando de umas coisas. Ele conversou com a Olivia, ficou sabendo de umas coisas que ele não conhecia, ficou desconfiando bastante coisa da marinha. E foi embora, e aí foi nesse contexto que ele foi atacado e fugiu e acabou chegando em O'Hara, né? E meio que ao mesmo tempo, a Olivia também estava chegando em O'Hara pouco depois, e aí foi meio que ao mesmo tudo misturado, né? E nessa hora, o Jaguar é um gigante, né? Grandão. Ele pega um navio na mão, levanta o navio da Marinha e joga assim em cima de outros navios. E aí, enquanto estão tentando atacar ele e a Robin, né? E aí, pouco depois que ele faz isso, aí acaba que a Okidi chega lá, né? Provavelmente estava naquele navio ou em um dos outros por pé.
Isso. E no fim
E...
o próprio Aokiji começa a congelar o Saulo, e o Saulo diz para Robin, né? Sorria e siga em frente, né? Um dia, nesse vasto mar, você vai encontrar companheiros que estarão dispostos a dar a vida por você. Não importa o quanto você seja difícil, né? Siga em frente até que esse dia chegue, né?
Isso.
E aí essa é a analogia que se faz com o flashback dela, né? Porque o Aokiji acaba sendo benevolente, né? E permite, né? Em homenagem à amizade que ele tem com o Saulo, o Jaguar de Saulo, ele permite que Nico Robin fuja, né? Que depois o próprio irmão, o
Exatamente.
próprio Espandinho pergunta a ele, né? Se ela está viva, né? Se a criança fugiu. E o Aokiji diz que eliminou ela. E aí
Foi.
ela dá para ela um pouco de tempo para ela poder fugir, né? E aí você tem uma criança
Justo.
de 7, 8 anos perseguida no mundo, que ela já recebeu a
É.
alcunha de Nicohobe, filha do demônio,
É, o governo colocou um prêmio de 70 milhões na cabeça dela desde dessa
70 milhões
época.
de BR já, né? Um prêmio já relativamente alto, né, para as proporções da época do One Piece, até porque
Justo.
Luffy na época tinha o quê? 30 milhões de BR, né? Era a recompensa dele. E
Justo.
aí a gente faz analogia com o retorno para Enies Lobby, no qual o Luffy diz, né, chama ela e diz exatamente isso, né, que venha, se você quer morrer, venha morrer conosco, morre do nosso lado, tal, a gente morre com você, aquele negócio todo. E aí
Mas
ela
se é isso que você quer mesmo.
esse sentimento que está guardado nela desde o dia que Saulo, inclusive, né, é uma cena muito forte, o One Piece é muito cheio de cenas fortes, né? Que o
Isso.
Saulo diz para Robin que quando ela se sentir triste, ela tem que sorrir, né? Sorria
Sim.
pro mundo, né? Com dele xixi. E a última cena que a gente vê no flashback da Robin é ela indo embora sozinha no barco, chorando porque perdeu toda a família dela. Mas mandando um dele xixi, né? Tentando sorrir igual ao Saulo. O Saulo
Ensinou ela.
aconselhou ela, né? Nos
É.
momentos difíceis. E isso,
Exatamente.
pra
E
mim, né? Tá
aí,
guardado
e
na alma.
exa e aí nós temos a cena dos Mugiwaras, né, e o Usopp fazendo a sua, né, o Sogeking ali fazendo ou quando
Sim.
o Luffy olhando para ele falando: "Queima aquela bandeira lá, irmão. Apenas isso, queimando a bandeira do governo mundial declarando guerra para o
Eu acho que
governo
ela ainda,
mundial."
a Robin começa a gritar para eles, né? Diz para eles: vocês não sabem o perigo do Buster Call, vocês não sabem o perigo do governo mundial. Vocês não sabem quem vocês estão desafiando. Vocês não sabem onde vocês vão parar com isso, né? Aí Luffy, olha, o problema é só
Eu acho que ela ainda explica, que deixa mais claro, ela diz estudinho, né? E ainda diz assim que eu ficar com você, todos os outros momentos da minha vida, eu não me importava com as pessoas com quem eu estava ficando, então eu podia sempre fugir. Eu estava em algum lugar, via que ia ser traído, alguma coisa ia ser pega, eu podia fugir, não me importava com as outras pessoas. E vou, com vocês eu me importo. Então não
Não
posso
quero
fugir
que isso
dessa vez.
aconteça com vocês. Aí
Então eu
Luffy
quero
olha
morrer,
pra
porque
ele.
as pessoas que eu gosto tem, acaba, se eu me
Tá
aproximo, fica
sofrendo,
nisso.
né? Morrendo por causa dele. Aí o
E
Luffy pergunta: o
aí,
problema é só aquela
não tem como
bandeira ali,
fugir desse governo. Aí é o Luffy, né?
O Luffy, o problema é só aquela ali, é? Aí ele olha pro
Então.
Sogeking e faz: Sogeking, queima. É muito show aquela
Eles
coisa.
botam fogo na bandeira do governo mundial, que a essa altura eles repetiram três, quatro vezes que isso ali é o governo, é a maior coisa do mundo, tem 175 países, não sei o que lá. Você declarando, você indo contra o governo mundial, você está declarando guerra com o mundo inteiro e não sei o que. E aí nesse dia, tipo, foda-se esta merda. Eu quero a minha amiga de volta. Se eu tenho que pegar a briga com o governo do mundo inteiro, eu pego.
Isso aí não é o menor, isso aí é o menor dos problemas, né?
Justo, o
E
problema
aí
era
a
esse. Agora
segunda cena
estamos junto.
icônica de Water Seven, né? Que é a queima feita por um bando pirata até então relativamente desconhecido, queimando a bandeira do governo mundial, declarando guerra ao mundo.
Declarando guerra
Isso
contra o
aí
governo
é
mundial
fenomenal.
inteiro. E aí, nessa hora, que aí a Robin pega e grita, né? Lembra da mãe dela dizendo na hora que estão se despedindo: viva, viva, vai embora, não sei o que lá. E, assim como o Jaguar também, né? Não, viva, você vai encontrar gente que se importa com você e tal, não sei o que. Amigos, né? E viva também. E aí nessa hora finalmente que ela grita que Luffy, eu quero viver,
Quero viver.
que é foda, é foda nessa hora assim,
Me
que
salve,
tipo,
eu quero
queria
viver.
morrer, né? Queria morrer e agora não, eu quero viver, que é o que ela realmente quer, né, a essa altura.
Me salve, eu quero viver.
E é muito foda,
Aí,
é muito
Luffy,
foda.
também não seja por isso. Estamos aqui para tocar o terror.
Aí eu não lembro o que acontece depois, nessa hora que o
Acontece depois, a gente teve
Frank.
5 episódios de fillers, que foi do Luffy Oyabun.
Ave Maria. Não
Aconteceu.
sei não.
Até o
Mas
Rocket
o.
Man ficar pronto e entrar pelo portão e a galera usar o Rocket Man para poder chegar do outro lado.
Não, o
Enquanto isso,
Rocketman foi nessa hora. Mas teve o Frank, né? O Frank, nessa hora que ele pega e revela que. É, tá lá junto com o pessoal e nessa hora de repente ele pega e mostra. Tava aqui escondido comigo, dentro do corpo dele, né? Porque ele é todo semi-ciborgue. Dentro do corpo dele, em algum lugar, ele tava com, dentro do corpo dele, os planos
Os
lá
planos.
da arma ancestral, não sei o que lá. Ele pega e diz: tá aqui, e é o seguinte, eu não queria que isso fosse pego por causa de alguma arma, acontecer alguma coisa. Eu conheci aqui a Nikolov. E é o seguinte, eu tô apostando no Luffy, né, no pessoal do Chapéu de Palha, que eles vão vencer. Se eles perderem, o governo mundial vai ter acesso às coisas da Nikolov, né? Ou a arma, ou as coisas que ela consegue revelar para o governo. E se eles ganharem, não. E agora eu estou apostando no bando do Chapéu de Palha que eles vão vencer vocês. E ele pega e bota fogo nos planos. E agora, pronto, acabou, não tem mais. Inclusive, todo o
É
planejamento.
praticamente um dedo no meio, né, pro governo mundial. Toma, é isso. Agora é isso, é guerra.
Eu reassistindo agora, eu não peguei isso, não sei se foi mesmo, mas na minha lembrança de eu lendo o mangá. Eu tinha entendido que ele já teria lido aquilo ao longo dos anos e já ele já agora está com ele também na memória dele. Tem que pegar ou vai pegar a gente, ou o Bando Chapéu de Palha vence, eu consigo, estou junto com ele, eu escapo de vocês também, ou então não. Eu entendi dessa forma quando eu li, mas agora reassistindo pareceu que não tenho certeza se ficou implícito ou não. Mas é isso, né? Ele botou fogo nos tais grandes planos ancestrais de arma ancestral. Ele estava lá. E acabou-se. Agora tem só a Robin, né? E aí, a
É,
partir daí, começa
ele foge com um grande fome.
A partir daí começa nossas lutinhas Shonen, né? Os Mugiwaras invadindo lá a residência lá, o prédio principal do governo. E a gente sabe, tem umas lutinhas com os Minions, tem umas porradinhas ali com uma galera, uns capangas, mas a verdade mesmo que a gente quer saber é qual vai ser as lutas, qual vai ser a formação quando a CP9 entrar em cena. E aí é isso que a gente vai discutir agora. Rapidinho, rapidinho, porque vocês sabem por que é rapidinho, mas é tem que ser
Sei que já deu
rapidinho.
1 hora e meia.
A gente vai passar por essas lutas, né? E o desfecho, é claro, também o Luffy vencendo, né? O Rob Lute. E a gente vai falar também, vamos encerrar falando de uma parte muito triste,
Justo,
que é um
vamos chegar,
companheiro que a
vamos
gente
chegar.
perde, um funeral. Temos um funeral no final desse arco.
Temos um funeral.
E tudo isso na velocidade da luz. Vamos lá. Primeira luta,
Bora lá.
vocês lembram?
Ah,
Assim,
eu não
né?
lembro das lutas, não.
Primeiro,
Não
as
precisa
lutas
ser
da.
na ordem, gente. Não precisa ser na ordem, não.
Então.
A gente pode até falar dos mais não empolgantes, mas ali
Ah,
que não é
então.
muito empolgante.
Tem que dar
Não,
uma porrada, né?
não.
Porque eles primeiro, né, para poder criar esses confrontos, né? O Spandam, ele foge sozinho com a Nico Robin e deixa os CP9s para se enfrentarem. Só
E
que
a
para
Nico
eles
Robin, ela
poderem
tá presa com
soltar.
uns.
Para poderem soltar a Nico Robin, eles precisam tirar a algema de Kairoseki que está com ela. E
Justo.
aí os caras dizem, cada um tá com a chave, tem um monte, tem um número, eles não sabem qual é o número da chave de Kairoseki que está com a
Kairoseki,
Nico
que é
Robin.
aquela pedra lá que tira o poder,
É
igual
anulou.
se a
Exato, condomínio. Ela
poder de Akuma
simula
no Mi, né? Igual o
poder
Mar
da
faz.
água do mar, né? E
Isso.
aí os membros do Chapéu de Palha se dividem para enfrentar cada um membro do CP9 que aparentemente tem uma chave, né? Nesses X1s que vão se formando, o Luffy desce perseguindo a Nico Robin, porque o Rob Lute está escoltando o Spanda, certo? Descem o Spanda, a Nico Robin e o Rob Lute, o Luffy vai direto atrás do Rob Lute. Até porque na parte antes eles têm a medida de forças dele, né? E mostra lá que a força do Rob Lute é acima de qualquer
Justo,
outro.
justo.
Os mais fortes ali são Caco e o Rob Lute, né? Então, da galera que tava ali, o único que tinha condição de confrontar o Lute era o Luffy, né? Qualquer um outro
Justo. E
pensava que
Luffy
poderia.
também não ia deixar outra pessoa em enfrentamento, não. Ele tá
Pois
puto
é,
com o
né?
Luffy faz tempo. O cara
E
do
aí se
pombo.
formam as frentes de batalha, né? O Sandy pega a Califa. O Zoro e o Usopp pegam o Caco e o Diaba. O Chapapá lá, né, enfrenta o Frank. E o cara lá do Teatro Kabuki, que eu falei o nome, agora eu esqueci. Droga.
Eu não tô lembrando, não. Mas esse aí
Ele
vai
passa a
enfrentar.
enfrentar o Chopper.
Só sobrou o Chopper, né? É.
Ele passa a
Aí eu não
enfrentar o
lembro
Chopper.
direito como vão as coisas. Sandy não consegue enfrentar a
Não,
menina lá.
rola até
Califa.
umas lutas.
Não, não consegue, né?
Ali.
Uma mulher, ele não consegue. Então ele acaba ficando ensaboado, né? Todo ensaboadinho.
Ela tem um poder de deixar todo o cara ensaboado e o corpo
Inclusive
fica todo. Eu
a
gosto que
Califa.
o desenho, o estilo do desenho, do corpo fica assim, todo nada a ver.
A Califa e o Caco tinham comido, né? Como as mamis tinham sido
É,
descobertas ali,
que
elas
eles não
comeram.
tinham acabado de comer, estavam descobrindo ainda os poderes, mas era coisa
Uma
enorme.
fruta da girafa, uma fruta do sabonete.
Foi basicamente isso.
Aí a
Lembrando que
luta
a
do
fruta do
Zoro com o
sabonete,
Zopp
das bolhas, na verdade, né, é diferente do fruto lá de escorregar, sei lá como, da álvida, né? Mas é muito parecido. Mas é isso. E, enfim, tem as batalhas. Uma coisa que eu queria chamar a atenção dessa hora, dessas batalhas, que eu achei interessante, foi a parada lá do Tony Chopper, dele usar uma coisa que nunca usava e mostrou uma historinha que, tipo, ele usou uma das balinhas dele lá para se transformar. Ele tinha usado um que transformou ele num gigantão, um
É, entre
bichão
todos os
gigante.
membros do chapéu de palha, ele não consegue, né, dar conta do Kumaduro, né?
Justo. Aí, ele fica muito poderoso, mas ele sai destruindo tudo. Ele fica, ele pronto, não mantém a consciência, né?
Ele desbloqueado, né? Todo o potencial, né?
Uhum.
Físico dele, mas tinha essa contramedida aí que deixa ele sem controle, né?
Justo.
Aí ele usa realmente como último recurso.
Ele viu que ia perder, aí acaba resolvendo, não, vou ter que usar mesmo.
Algumas mudanças, né? O Frank derrota o Chapapá, né? Uma luta não muito emocionante. O Chopper acaba com o Kumaduro depois que come a luta dele. Sobe para os andares superiores. O Sanji é derrotado ridicularmente pela Calypso. E aí tem a Sumi.
Nem tem uma batalha de verdade. E depois a Nami consegue vencer. Muito bem, inclusive.
Enquanto o Zop
e o Sop
enrolados, né? Porque eles se prendem com a algema de Kaioken.
Cara, que é muito engraçado.
É muito idiota, assim, é maravilhosamente idiota.
Não, já é idiota enfrentar uma girafa, cara. Que um maluco vira um cubo. Ele sabe, agora impenetrável, ele vira uma porra de um cubo.
É ótimo. É umas piadas assim, completamente necessárias. Assim. Eu gosto que toda a luta de Zoro ia ser contra... Ah, não, vai ser contra quem, né? Dos dois. Aí fica... Primeiro que fica o Kaku, né? Agora girafa. E o outro lá, que é meio lobisomem. Jabba, né? Fica... Os dois ficam brigando. Quem é que vai lutar contra os dois?
É o terceiro, né? Inclusive, nessa época, né, o Oda já usa essa hierarquia de força dos Mugiwara, né? Porque a sequência de mais fortes, né, na medida deles lá dos Dorics, né, que os caras metem um socão lá no Chapapá lá e ele faz a medida dos Dorics, né? Aí na sequência de força é o Rob Luth, o Kako e o Jabba. Aí isso. O Luth fica com o Luffy, o Zoro enfrenta o Kako. E o Sanji, depois que se recupera, porque o Zop não tem a menor condição de enfrentar o Jabba, acaba enfrentando o Jabba, né? E despertando lá a nova habilidade dele também, o Diablo Jumbo, que particularmente eu acho muito irado aquele.
Não, muito, muito irado. E como ele é meu personagem favorito, porra, essa luta é muito, muito irada, muito, muito foda, esquece.
Muito foda, mas esse nem é o momento fodíssimo do Sanji ainda nesse arco, né? Ainda vai depois. Você já falou da história do trem, ainda vai ter outro.
Jabba, né, com o cigarrinho na boca assim. No maior estilo cowboy, velho.
Justo. E aí tem isso, vai nisso.
O Zoro desperta um novo poder, né, que é o Ashura, né, que é uma nova coisa também que ele até então não tinha usado. Né?
Justo. Aí vai nisso, eu sei que, pra resumir, né, eles vencem as batalhas, pegam as coisas, conseguem soltar o Zoro do Sop e tal, não sei o que lá.
Conseguem identificar a chave, eu não lembro qual das chaves, da chave da Eugênia, não sei. Uhum. O Luffy tá lá enfrentando o Kaku lá embaixo, né? Fica lá enfrentando,
não, Kaku,
literalmente,
não,
no mesmo nível, né? Os golpes resvalam, os danos são iguais. Eles vão lá no corredor lá se matando, enquanto a galera dele tá se reunindo para descer, né?
Esse é o Luffy e o Luth, né?
Do Zop que acontece, né? Que o Zop acaba ficando por ali se sentindo... O Sogeking, né? Se sentindo inútil, sem ter o que fazer. Aí o Sanji chega para ele e manda uma frase que eu acho muito legal, né? Fez... cada um tá se esforçando ao máximo que pode. Faça aquilo que você pode fazer. Apenas isso.
Justo, tem as coisas que eu posso fazer e as que eu não posso fazer. Faz as que você pode.
Aí ele tem um lapso e vai lá para a parte superior da torre do prédio, né? Que nesse meio ponto, o Spanda já atravessou todo o corredor submerso para chegar na ponte final que dá acesso ao portão da justiça, né? Que é o objetivo final, né? Se Nico Robin passa pelo portão da justiça, ninguém mais consegue ter acesso a ela, né? Porque os membros do governo mundial conseguem abrir, né? Enquanto isso, o Buster Call tá acabando com a ilha inteira, né? Quem sobreviveu, sobreviveu. Quem não sobreviveu, tá se escapando lá.
Essa altura já aconteceu, né? Não, nem tinha sido... Nem era pra ter Buster Call. O Spandam tá lá com um Denemushi de Buster Call. De vez em quando ameaçando que vai usar, não sei o que lá, umas coisas meio nada a ver. E aí tem uma hora que ele vai ligar para o pessoal para perguntar o que está acontecendo e liga sem querer no Buster Call. E chama o Buster Call de graça, assim, sem motivo. Mas aí ele pega e dá uma justificativa lá e diz: não, não vão me atacar, não, porque eu sou da Marinha, então eu tô de boa.
Quando o Spandam tá chegando no portão da justiça, a gente tem outra cena fortíssima, né? Dele agredindo a Robin, arrastando a Robin presa,
Ela morde o chão, né?
e
Para
ela morre
conseguir.
com meio fio pra
Isso.
evitar segurar cada segundinho esperando que o Luffy vai chegar pra
Justo.
poder salvar ela. Aí no momento crucial, quando o Spandam tá lá, vai inclusive atacar ela com a espada lá do. A espada que comeu a Akuma no Mi do elefante, né? A espada também tem um nome. Esqueci.
Esqueci também, mas era um elefante que o Spandam tinha pirralho e agora é a
Ele
espada
leva
dele.
um tiro na boca, né? Quando ele vai olhar, tá o Zop lá em cima da torre do prédio. Longe, meu amigo, atacando o Spanda a longa distância. E ainda,
Justo.
para completar, envia a chave para Nico Robin, né?
É
Através do Sanji.
verdade.
Ele pega a chave, né? O Sanji deixa a chave da Nico Robin com ele. E ele, através de um tiro com a arma nova dele, Kabuto, ele dá um tiro e lança que chega em mão. Quando o Spanda se dá conta, Nico Robin já tirou a algema de Kaiosequi e manda um maravilhoso clutch nele, né?
E aí o João Zod vai à loucura com o Sop tendo seu momento.
Não, esse aí, ó,
Esse
e
momento é
aí,
bom, esse.
esse é meu personagem. O Zop pra mim,
Mas é.
ele sempre aparece nos momentos mais importantes. Porque, assim, avaliando toda a circunstância, tá certo que os caras derrotaram os inimigos e tal, mas se Robin tivesse passado por aquele portão da justiça ali, tudo teria acabado, né, bicho?
Exato.
Tudo
Exato.
teria acabado. E depois nós temos uma cena magnífica, né, que é o Zoro e o Sanji mandando ele descer, né? E aí, como é que eu faço pra descer daí agora? Os caras, pula! Aí foi, pula que eu seguro. Aí o Zop pula. Aí nem o Sanji, nem os outros seguram ele. Ele cai no chão
Não,
e vai ver.
não, não, ele tá lá, tá, de repente tem uma explosão no prédio. E aí o
É,
prédio
sacanagem
cai e tal, não
que
sei o que
os outros
lá. Mas daí ele se joga de última hora, mas nenhum dos dois segura ele, cai do lado dos dois. E o ele ficou, porra, não deve ser nem pra segurar o um amigo de vocês. Tá fazendo.
cortaram o pé. Pronto, e agora não tem mais volta, né? Ninguém consegue mais voltar, só consegue seguir, né? Então não
É, já
adianta,
tem
né?
um tempo. A
Todo
gente
mundo.
nem explicou, né? Como é que Luffy chegou lá embaixo, não sabia como ir atrás da Robin e do Rob Lucci, né? Mas só que a menina lá, a neta da Kokoro, a neta
Jimmy.
a Chimney e o Coelho lá. Estavam lá, elas viram por onde Rob Lucci foi. Aí elas. Explicaram para Luffy como é que ia para lá encontrar com eles, por isso que Luffy foi atrás dos outros pro caminho certo, mas também deixaram lá pintado na parede, indicando para os outros qual era o caminho que era para levar. E aí o Frank foi lá, foi o Frank que conseguiu chegar lá na Nico Robin. E aí foi quando apareceu o Usopp, né? O Sogeking. Atirando nos bichos lá, e ele jogou pro Frank, né, a chave lá para ele poder soltar a Nico Robin.
Isso. É, realmente.
Aí, foi com esse esquema. Ele já tava com as chaves, mandou a chave lá e conseguiu. Deu tudo certo. Aí não tinha outro detalhe ainda, mas enfim,
Não, não
fizeram esse
tinha
rolê
não.
todinho. A gente conseguiu chegar. Conseguiu chegar
Até
aí,
então, todos
deu esse
os
rolê
finais
todinho.
estão né? E agora, praticamente, só resta o Luffy enfrentando o Robin
Justo.
Hood, né?
Ainda
E
tem
aí.
uma história, ainda tem história que dá como morto o resto do pessoal todinho da ilha. A Marinha dá uns áudios gigantes para todo mundo ouvir, avisando que, ah, não, o
Buster
resto
Call
do todo.
está encerrado e não há sobreviventes.
Justo. Não há sobreviventes pro resto da ilha todinha, só tem esse pessoal ali. Então, ou seja, todos os amigos deles que foram lá ajudar eles, todo o pessoal da galera, todo o pessoal do Frank, todo mundo supostamente morreu, né? Aí é meio foda assim e tal.
O
Mas
que me
aí.
incomodou, na luta do. Desculpa, Arthur. O que me incomodou na luta do Luffy. Eu vou partir logo pra luta do Luffy e do Rob Lucci.
Eu já ia encerrar ela direto, mas pode falar.
Não, então, mas é bom encerrar, antes de encerrar ela. Se vocês perceberem bem, se vocês forem olhar atentamente, não tinha tantos motivos. A luta meio que acaba assim do nada. Não tinha muitos motivos pro Rob Lucci ter sido derrotado naquele momento. Porque se você lembrar da cena, o Rob Lucci até tá bem, sabe? Ele até tá bem naquela altura ali da luta. Mas aí acontece, né, a força do roteiro, a força do
É,
protagonista.
ele termina que nem Cavaleiro Zodíaco, né? Ele tipo,
E
Cavaleiro
isso.
Zodíaco é mestre em fazer isso. Ah, recebi esse golpe aqui 20 vezes. Não, mas eu consigo. É, recebe mais golpe. Não, mas eu consigo. Aí finalmente ele dá um golpe mais forte e venceu. E foi desse jeito que
Lute
Luffy
não é
ganhou.
assim, não, sabe? Lute, pra mim, ele tem um lugar especial no confronto como vilão final com o Luffy. É o que foi o primeiro vilão, assim, que fez o Luffy meio que sofrer pra ganhar, sabe? O Luffy
Ah,
tinha
boa.
enfrentado o Crocodile, certo? Era muito forte, mas o Crocodile tinha muito nerf, né? Ele deixa o Luffy envenenado e tinha a questão lá do que o Luffy não conseguia tocar nele por causa do Akuma no Mi e tal. O Enel também acabou não sendo um inimigo tão poderoso para o Luffy, até porque o Luffy era inimigo natural dele. E o
Justo.
Rob Lucci, quando o Luffy chega para lutar com ele, eles estão em pé de igualdade, mas aos poucos o Lucci, pela experiência de batalha, ele vai superando o Luffy, né? E aí ele, quando ele desbloqueia aquele golpe lá do. Que é o poder máximo lá do Rokushiki lá, né? Que é a onda de choque. Aí ele começa a causar danos massivos mesmo, assim, ao Luffy. O Luffy, ele realmente fica malzão lá, né? E aí
Justo.
o Luffy já tinha dado um golpe que tinha balançado ele, né? Que é o Gear Turn. Que é quando ele libera o Gear Turn e que a gente vê que ele
Fica pequenininho
fica com a
porque usa
mancha.
coisa demais.
E tinha causado um dano ali a ponto de quase desacordar o Rob Lute, né? Que ele volta ao normal da pancada. E em seguida ele volta, mas aí tá certo que o Luffy tava meio loucaço, assim, mortão. Mas ele também desbloqueou um golpe que ele também ainda não tinha dado para derrotar o Lute, né? Que é
Justo.
o Jet Gatling, né? Que ele ainda não tinha dado esse golpe. Ele tinha dado Jet Pistol, Jet Bazooka. Não lembro
Justo.
se ele tinha dado Jet Bullet. Eu acho que tinha rolado o Jet
Assim,
Bullet.
para o Luffy, eu achei legal, né? Assim, isso que você está comentando, eu gostei, né? Mas eu acho que está comentando aqui, que o Felipe está comentando aqui, eu acho que é do lado do Lute, né? Do Rob Lute, ele do nada. Ele estava assim, não, ainda tô bem, ainda tô bem, ainda tô bem, e aí perdeu com um golpe mais forte
Mas
e
ele
perdeu.
tava bem real, ele tava bem real, ele tava ali descontando, já tinha metido muita porrada no Luffy,
O
tava ali
Luffy
em
tinha
pé,
dado umas
entendeu?
porradas boas nele, realmente,
O Luffy
mas, tipo,
definitivamente tava
depois
entregue,
dessa.
né? Ele não conseguia se
Justo,
mexer mais.
ainda deram enfeitado nisso, colocaram o
É,
Usopp
aí é quando
conseguindo
rola lá
convencer ele a ir
quando ele tá
bem.
preso. O Buster Call segue para a ponte, né, da torre
Os pedaços da ponte, justo.
do Portão da Justiça, tá todo mundo cercado. Aí rola
Enquanto
aquela
isso. Ah,
cena lá
é.
dos
Enquanto
golpes
isso
lá,
tá.
né, chegando, gritando pelo grupo, você não é assim, levanta, cara, não vê
Você
se tu morre,
consegue e tal. Enquanto isso, a gente nem comentou, né? Mas enquanto isso, tá chegando um monte por causa do Buster Call. Além de estar sendo destruída a ilha toda,
Não, o Buster Call já
tem um
chegou em
monte
todos
de
os
navio da
navios que encontraram
marinha para todo lado.
ele. E os
Oi?
capitães marinhos
Sim. E o Luffy, depois da luta, ele fica lá extremamente paradão, travado, né?
acabado.
Sem energia,
Acabado. Não
acabado.
consegue levantar um dedo.
A gente não, assim, nunca vimos o Luffy daquele jeito. E é
Não, é o
navio da marinha tirando para todo lado. Tá um caos absurdo, cara. Cara, o final dessa temporada,
preso.
desse arco, é uma tensão de outro mundo, entendeu? Fala,
A última
João
expectativa era
Zod.
um barco que tinha,
Fala,
né?
João.
Um barco policial que tinha, e o próprio Buster Call destruiu, literalmente, e acabou com todas as rotas de fugas possíveis, né? para o chapéu de palha, né? Eles estão ali meio que só esperando o destino agir agora, né?
Cara, e é nesse momento que acontece a coisa mais aleatória do mundo, porque o Zoro se depara com um oficial da marinha, um qualquer, um cara qualquer,
Cara,
que é
nem
espadachim,
era, é.
e simplesmente ele. Eu não sei se ele tinha um. Eu não lembro agora se ele tinha poder
Ele
de
tem uma
enferrujar as
forma, não.
coisas.
Ele tem o poder da ferrugem, sim.
Da ferrugem. E ele simplesmente destrói a espada do Zoro, tipo, um qualquer.
Ele pega na espada e detona a espada mesmo. Né? Ele tem
Assim,
uma
como.
forma de.
Tá ligado? Uma parada assim. Só isso. Toma aí. Um cara aleatório, nunca mais vai aparecer na história. Um figurante acaba de destruir uma das espadas do Zoro. Então, assim, volta a dizer, caos para todo lado, explosão, tiro, porrada e bomba. E a Robin consegue, com seus bracinhos, empurrar o Luffy, né? Vários bracinhos fazendo uma escadinha para trazer o Luffy de volta.
Não, então,
Ai,
a
gente.
Robin comenta que, tipo, ah, não, eles estão muito longe, ela não tem como fazer aquele esquema dos braços dela, esticar um monte de braço até onde o Luffy tá e sair puxando. Ela diz, não, tá muito longe, se eu tentar fazer isso, eu só vou derrubar ele no mar. Mas a gente pulou uma coisa muito relevante agora, que era quando chegou um monte de navio da Marinha, do nada, Sandy sumiu. E ele ficou, porra, cadê o bicho? E aí pronto, aí tem as brigas lá e Sandy não tá aparecendo. Aí ele volta nessa hora. Não, eu
Ele
tinha que fazer um
volta, ele
negócio.
foi
E aí
fechar,
nessa.
ele ativou a alavanca para fechar o portão da justiça.
Justo. E
É quando o
aí.
portão da justiça fecha, o mar ele vira um monte de redemoinhos, né? Porque não tem
Então,
para onde ir
tinha uns
lá.
redemoinhos gigantes, e aí, quando os portões da justiça foram abertos para a Robin passar junto com o Spandam, aí como é que diz? Que ia dizer, o curso da água ficou normal, porque não tinha mais o portão lá atrapalhando e não fazia mais redemoinhos. Aí Sandy pegou. Foi lá, ninguém estava por lá, ele pegou, só foi lá e adivinhou que ia ter umas coisas para fechar o portão, mandou fechar o portão, e aí, quando os portões fecharam, passou a ter os redemoinhos de novo. E aí todos, um monte de navio da marinha que estava por lá, começou a ficar se mexendo assim, para todo lado, com os redemoinhos atrapalhando. Isso ajudou pra caralho eles, porque. Enquanto eles estavam lá, que vocês estavam comentando, eu puxei, acabou vindo para essa hora. Começou tipo, Luffy tá lá na frente, não consegue puxar eles para lá, não tem como eles fugir, não tem, eles iam ter que tipo invadir um navio da marinha e fugir com ele ou algo do tipo, e não estavam sabendo como. Tava assim, tava super complicado. Luffy não conseguia nem esticar um braço para os outros conseguir pegar. E aí do nada chegou uma voz: pula na água. Pula na água, vim ajudar vocês, eu tô aqui. Você lembra como é
Só
as
quem
falas?
escuta é os outros. Embora os
Primeiro
outros
só
tenham
o
essa
sol que tá ouvindo, depois os outros
sensação,
começam a ouvir também.
começam a ouvir, né, também, né? Quem começa o Usopp, aí ele começa a chorar e chama todo mundo pro mar, todo mundo pro mar. E o pessoal sem entender, até o pessoal começar a sentir também, né? Inclusive o Luffy, né? E todo mundo se joga. E quem aparece no momento mais inesperado?
Vinha para, chegamos
Voltado.
no momento.
Chega, finalmente chega.
Vocês
Aí.
lembram que no. Só para recapitular aqui para a galera, faz muito tempo que a gente lançou o episódio, mas a gente falou, né? Vocês sabem que o Going Merry não está bem, ele foi condenado pela Galileia lá.
Galila
É,
Company.
o Pauli falou que não dava mais para consertar. O próprio Caco também tinha falado isso. O Caco, na verdade, foi lá dar uma olhada no navio e ele chegou a essa conclusão.
E o Frank também disse isso.
Todo mundo,
Só
Deus e o mundo
todos os
disse isso, né? Até
especialistas.
cair a ficha, de fato.
E como
E
estava tudo isso.
aí já era certo eles terem que arrumar um outro navio a partir dali, a partir daquela ilha.
Sim, e ele já tinha sido dado como perdido, e ainda por cima o próprio Caco pegou e tinha jogado ele no mar, no meio da Aqua Laguna. Então, assim, jogou como um lixo, né? Embora, e depois levou embora o Usopp, né? Então, mas ninguém viu mais o Going Merry daí pra frente, né?
Exatamente. Até
E aí,
que
do nada,
aparece.
ele chega nessa hora. e salva todo mundo, né? O Bom e Mel tá lá embaixo, no meio de um monte de navio da marinha, tá olhando lá em cima,
Parado para
gigante.
navegar.
Justo, ele tá lá navegando e pega eles, né? E eles conseguem entrar, aí com o
Eles
plano de
conseguem.
Sandy, que os barcos não conseguem atirar neles porque estão lá por causa do redemoinho, estão todos se batendo, aí
Redemoinhos, ele foge ao redor,
começa a ir
passa,
fugindo.
até no final ele ainda o
O Soper.
que usa um coup de bust, né? Coup de bust.
Ele usa
O de
algum
quem?
culpo dele de
Não, o
Bust.
ataque dele, né? Coup de bust.
É culpe, não é cool, não, pô.
É, mas ele fala coup de bust. Coup de bust. Enfim.
Ele manda um desse para ir bem, bem rápido e o
É, eles
Sop ainda manda
vão ao mar ali, quase um
uma
quilômetro
coisa
de
de
distância.
fumaça.
É. E
E
aí
aí
eles
eles
conseguem
fogem, né? A
fugir
Marinha não vê
dessa
para onde eles fugiram.
área. E
E enquanto isso, né? Eu mencionei rapidamente, mas só que o resto do pessoal tinham conseguido escapar do pessoal da Marinha, né? Eles tinham se dado pelo pessoal da Marinha que jogaram um monte de tiro neles, de bomba, mas só que eles se esconderam atrás de um penhasco, um negócio assim. E aí eles vão atrás deles, né? Mas, enfim, estão indo embora. O Going Merry apareceu do nada, de forma milagrosa, salvou o pessoal e estão indo embora. E aí, no caminho, eles encontram com o barco com que tá o. Como é o nome do irmão do Frank?
Iceberg.
O
Iceberg
iceberg e um
levou
bocado de gente da
o
cidade num navio gigante lá.
amanhecer, né? Terminar a lagoa e partiu para lá. Aí encontra
Justo.
eles no mar. No segundo que Iceberg encontra eles, Aquila, que havia sido condenada pelo Frank, pelo Caco, ela quebra de vez.
Quebra assim, bonito assim, tipo, parece uma pessoa que caiu e torou espinhaço no meio.
Como citam,
É
né,
meio
o
assim,
barco,
caralho, do nada. Não é do
segurou o
nada, não.
máximo que teve até o ponto em que eles estivessem seguros, né? Porque se o barco quebra no meio do mar e sem um lugar para eles serem transferidos, né, todo mundo morre afogado, né? E aí o
Isso.
Iceberg diz que ele está lá andando pela enseada lá, né, durante o Aqualaguna, ele encontra o barco lá parado, né, praticamente virado lá na beira do mar, e o barco implora para que ele o conserte o suficiente para ele poder navegar apenas mais uma vez, né. Aí o
Justo,
Iceberg
ele escuta a
passa
voz do
dois
barco,
dias
né?
trabalhando sozinho, debaixo da chuva, debaixo do Aqualaguna, né. E no segundo que ele pisca após terminar, o barco já sumiu, né?
Né,
Já
tipo,
foi
ele fica
embora.
lá e de repente chega um pessoal. Não, não, vai ter outra onda de água laguna, não sei o que lá. Vem embora, tá, não sei o que lá, ele considera, né? Tipo, ele só
É. Aí ele
achou ter escutado a
pisca.
voz, né? E ele,
É.
né, tá bom, eu fiz o que eu
Obrigado.
podia e tal. Aí ele sai, de repente, só escuta o barco, obrigado. Aí chega a onda do Aqua Laguna e aí o barco vai-se embora, né? Mostra ele contando isso e é nessa hora que ele pega e decide, ah, o barco foi salvar os amigos, vão precisar de ajuda também, né? Então,
Aí ele
bora
conta
sair de
para
barco.
eles a história, né, do Club Waterman, né, que na realidade o Frank já tinha contado, né, a história do
É,
Club
não,
Waterman.
contar a história do Cláudio Waterman já foi antes. A gente até
Mas
comentou no
ele
outro
diz,
episódio.
né, que realmente o barco ele foi muito amado, né, porque nem todo barco no universo One Piece consegue chegar nesse ponto, né,
E
de ter
isso
um.
gerou, né, emoção, comoção nas pessoas, a ponto de até hoje uma das frases mais lembradas é: Oda, seu desgraçado, eu chorei por causa de um barco, sabe? Eu
Mas
chorei
é,
por causa de um
cara.
barquinho,
Cara.
cara.
Eu
Não, então,
chorei. Choro
cara,
muito. Eu
cara.
choro muito. Li recentemente, chorei de novo.
É
E
muito
eu não
foda. Eu não
consigo
reli.
controlar minhas lágrimas quando vejo
Que é.
essa cena.
Eu
Muito.
li One Piece lá para 2004, né? 2006. E aí parei de ler na época. E aí eu voltei, tipo, em 2020, né? No meio da pandemia. E aí eu li essa cena lá e eu lembro que eu fiquei triste, não sei o que lá. Eu devo ter chorado, porque eu sou fraco para choro. Ou choro facinho com filme, com essas coisas. Agora sim, fui assistir, né? Porque eu nunca tinha assistido anime. Fui assistir aqui o anime para poder gravar aqui. E menina, eu tava me debulhando aqui, gente. É triste.
Não, a
Caralho, é
cena
foda. Que?
que o Mary lá agradece, né? Obrigado a tu por todos vocês, me
Não.
diverti muito e tal.
Não, então, começa assim como.
Me desculpa por não poder levar vocês mais adiante, né?
Não, cara, é que assim, ele,
Quando o
a
Luffy
cena
chega aí.
começa com eles definindo assim, Iceberg explica, não, a situação é essa, realmente o barco não dá mais, tem que se despedir, não sei o quê. É isso, ele fez tudo o que podia, foi muito além do que podia e é hora de despedir mesmo. E aí começa a ter uma cena desse despedindo assim, sério, né? Tipo assim, tipo, não como adulto, não sei o que lá, até o Usopp, assim, não, eu vou me despedir sem derramar não, uma lágrima de. Derramar lágrimas, porque é uma despedida justa, despedida digna, né, e tal, uma coisa assim. Aí não vou nem derramar uma gota de lágrima, que realmente é uma despedida justa. Não tenho nada contra realmente deixar o Go Mary ir agora, né? Mas só que aí estão assim se despedindo, botou aquele fogo assim para o barco começar a pegar fogo e tal, não sei o que lá. Ele como bem como um funeral, né, desses assim do mar,
Geralmente.
e bem funeral viking. E aí de repente o Go e Mary começa a falar: ai, desculpa, não ter, eu queria ter ido mais com vocês, não sei que lá, mas para sempre, mas foi até onde eu consegui, então não sei que lá. E aí é foda, aí todo mundo começa a chorar assim: não, porra, desculpa a gente, desculpa a gente que não conseguiu te tratar melhor, a gente que foi, mas você foi muito bem, e aí, porra. E aí todo mundo chora, né? Aí o
Cara,
Usopp tá chorando, parece a cara da gente no
ainda
final, né?
bem que o Zop não tá, né? Que ele não aguentaria ver isso.
É justo. Ele diz isso. Ainda, ele diz isso antes, né? Quando não estão chorando. Mas só que. Mas, porra, aí começa todo mundo a chorar pra caralho.
É.
E aí ele ainda diz assim, não, mas eu fui muito feliz com vocês, nossa, obrigado, obrigado, todo mundo obrigado. É, porra,
Nossa, nossa, nossa. É
cara,
isso. É isso.
e é
Estamos
fantástico,
chorando, o
muito
barco pegando
fantástico.
fogo. Cara, incrível. A gente conseguimos aí falar de Enies Lobby, conseguimos abordar os flashbacks. A gente está querendo fazer uns programas mais dinâmicos, mas eu entendo que, apesar de vocês estarem de parabéns, o arco realmente ele é muito grande, né? Acredito que os próximos que vier a gente vai tentar condensar mais um pouco. Mas é muito orgulho, né, saber que a gente chegou até aqui e terminamos um dos arcos mais importantes de One Piece, assim, até hoje. Então, porra, bem legal, né, galera?
Não, mas esse é muito bom, é muito bom, porque é bem legal a história do Frank, assim, já é que nem outras que a gente já conhece, né? Bem no mesmo nível assim que a gente espera de One Piece. Mas a história da Necrobe é muito, muito foda, muito boa, é pesada, assim. E, nossa, a gente acabou nem entrando tanto na questão toda de ela ser arqueóloga, e o que é a importância da arqueologia para ela, né? Mas tudo bem, assim, a história dela no geral é muito, muito pesada, muito forte, e é muito boa, e esse final ainda é muito bom, e ainda tem isso do Go America, porra, para, que é realmente é aqueles parabéns, assim, de pé, assim, pelo Hélio, porra, tô chorando por causa do barco, é, porra, é foda, é
Pois
muito
é,
bom.
estou chorando por causa de um barco, enfim. Por isso que eu digo, assista One Piece. Quem diz que é muito longo, quando vier o remake da Netflix, assiste, porque aí vai assistindo os episódios até chegar no 1.000 daqui a 10 anos, aí você vai ter desculpa
Vamos ver
para
como é
dizer,
que
a
vai
animação
ser.
é ruim, é muito antigo, é muitos episódios, começa do zero.
Tomara que fique legal, né? Tô torcendo bastante.
Show de
Mas é
bola,
isso.
galera.
Enquanto isso, a gente tá aí no, na, no. Temos One Piece aí da Crunchyroll mesmo. Crunchyroll,
Exatamente. Não
legendado e
esqueça que
dublado.
o lugar de assistir é na Crunchyroll. É isso.
Justo.
Galera, vamos dar aqui
Mas
nossas
valeu,
considerações
gente.
finais. Vai, primeiro o João Zod. Rapidinho.
muito o que acrescentar, não. Quero só dizer realmente que essa fase é a fase que me fez realmente me tornar um grande fã, né? Eu já era fã, já tinha me divertido muito, mas realmente o Hunter Seven foi diferente de tudo que eu tinha consumido como anime shonen na minha vida. Eu até batizei para mim mesmo, né? A saga de Hunter Seven como shonen ao extremo, né? Porque todos os elementos do shonen foram muito bem utilizados, muito bem aplicados. Clímax surpreendente por cima de clímax, sabe? Até chegar num final dramático. Quando termina tudo que você pensa que tá bem, você tem uma despedida sofrida. Para mim, realmente, foi o que fez One Piece virar meu top 1, né? Dos animes e mangás, né, que eu acompanho.
Show de bola. E aí, Arthur Bárbaro?
Comigo eu já meio que adiantei, né? Eu meio que já tinha dado as minhas considerações finais, mas é isso. Eu curto pra caramba. Pra mim tem uma coisa diferente, porque é justamente onde eu parei por muito tempo e acabei parando por, sei lá, 10 anos, né? Até eu continuar lendo, 15 anos. Então ficou. Ainda me chama a atenção que é onde eu voltei para One Piece, né? Depois de muito tempo. Eu não fiquei assistindo o anime nem nada. E é uma história muito boa. Eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho fantástico, eu curto demais a história. Eu estava vendo uns vídeos sobre do Load Comics, né? E ele tá fazendo react de umas coisas. Ele estava comentando com um cara sobre alguns raps que o pessoal faz. E tem o pessoal começou a fazer do jeito que antes o pessoal fazia muito music video, né, AMV de anime com as músicas, né, daí que um monte de gente conhece Rock Lee versus Gaara com música de Linkin Park, né. Aí hoje em dia o pessoal faz muito uns raps assim com coisas de anime. E aí tem um bem legal que se chama, eu acho que é a Menina de Ohara que se chama, que é sobre essa saga. E eu acho muito foda. Deixa eu ver. Eu não tô achando, não. Demônio de Ohara, uma coisa assim. Mas é que eu acho bem interessante. E, porra, você assim, eu não consigo não lembrar da história da Necrobin e não ficar assim achando foda, sabe? A história dela. Eu curto pra caramba. Eu queria lembrar aqui qual é o nome do music video que eu pensei aqui só para dar o nome certinho, mas pode ir aí. Mas, pô, eu curto muito essa parte.
Show de bola. Então é isso, galera. Vocês querendo aí mais episódios, vocês que vocês vão querer, a nossa ideia é voltar. Nós vamos voltar aqui para a Thriller Bark e continuar nossa jornada. Então, e também, né, vocês não podem esquecer de assistir One Piece na Crunchyroll. É isso, valeu, galera. Valeu todo mundo que acompanhou esse episódio especial de One Piece no Nerd Debate. Acredito que nas próximas semanas o Nerd Debate volta com a programação normal. É isso. Valeu, galera. Fui!
Valeu!
Valeu, galera! Falou!